Depois de nós termos a volta da energia, volta da luz, continuemos a sessão ordinária da noite de hoje. Então, quero botar em votação aqui um pedido de urgência encaminhado do projeto de lei ordinário 006, que autoriza o Poder Executivo a contratar, nos termos do artigo 37, inciso 9º, da Constituição Federal, em caráter de especial. É um pedido de contratação de professores. Então, é um pedido de urgência, né, que será votado no dia de amanhã. Então, boto a urgência que os vereadores, aqueles que concordam com a urgência, permaneçam como estão. Aqueles que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade, foi aprovada a urgência do projeto ordinário de lei 006/2022. Continuemos com a secretária a leitura da ordem do dia.
Projeto de lei número 005 de 2022, para a mesa diretora. Dispõe sobre a instituição do ticket de alimentos da agricultura familiar para servidores públicos municipais e agentes políticos do município de São José do Norte e da outras providências. Mensagem justificativa referente ao projeto de lei número 05 de 2022, que dispõe sobre a instituição do ticket de alimentos para a agricultura familiar, para servidores públicos municipais e agentes políticos do município de São José do Norte e da outra providência. Senhor presidente, senhores vereadores, com grande satisfação cumprimento vossas excelências ao ensejo e encaminho a essa egrégia Casa Ludiferante, mensagem justificativa do projeto de lei ordinária número 05 de 2022, que dispõe sobre a instituição do ticket de alimentos da agricultura familiar para servidores públicos municipais e agentes políticos do município de São José do Norte e da outras providências. O presente projeto de lei tem por objetivo fomentar a produção primária local e aumentar a geração de renda da agricultura familiar e pesca artesanal, através da criação de novo mercado para o setor. O TAF será um adicional ao auxílio alimentação dos servidores públicos municipais, que poderá ser usado exclusivamente na aquisição de alimentos juntos a agroindústrias familiares, aos feirantes da agricultura familiar, às cooperativas de agricultores familiares, aos pescadores artesanais, aos quilombolas do município de São José do Norte. Sem mais para o momento, despedimos certo da acolhida, esperando o retorno favorável do douto plenário e reiterando votos da mais autoestima. Cordialmente, Fabiane Zogby-Roy, prefeita municipal. Prezada comissão, nos termos da Lei Municipal Complementar número 06 de 2013, em atenção ao memorando número 3.370 de 2019, o qual versa sobre o ticket de alimentos da agricultura familiar para servidores públicos municipais, opino pela constitucionalidade material e formal, na linha do artigo 30 da Constituição Federal e artigo 52 da Lei Orgânica do município de São José do Norte. Cordialmente, Paulo Saraiva, assessor jurídico do município. Câmara Municipal de São José do Norte, assessoria jurídica. Parecer jurídico referente ao projeto de lei municipal que dispõe sobre a instituição do ticket de alimentos da agricultura familiar para servidores públicos municipais e agentes políticos do município de São José do Norte e da outras providências. Analisando o caso em concreto, verifique-se a possibilidade da instituição do ticket de alimentos da agricultura familiar, conforme apontado no projeto de lei 05 de 2022, destinados esses aos servidores municipais e agentes políticos do município de São José do Norte. Esse é o objeto do presente parecer, tendo em vista a constitucionalidade do presente projeto de lei número 05 de 2022, o qual tem o objetivo de fomentar a produção primária local, aumentando assim a renda da agricultura familiar e na pesca artesanal, já que se propõe como adicional ao auxílio alimentação destinado aos servidores públicos do Poder Executivo e aos agentes políticos do município de São José do Norte. Em face do exposto, o parecer dessa assessoria jurídica é no sentido de que inexiste ilegalidade e inconstitucionalidade na proposta apresentada através dos termos do projeto de lei número 05 de 2022, observado o artigo 30 da Constituição Federal e o artigo 52 da Lei Orgânica do município de São José do Norte. São José do Norte, 14 de março de 2022, Braulio Soares Guimarães, assessor jurídico. Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, parecer 09 de 2022 ao PL 05 de 2022. Ao 18º dia do mês de fevereiro do ano de 2022, no plenário José Caetano Travassos, reuniu-se a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, com finalidade de analisar o projeto de lei ordinária número 05 de 2022, que dispõe sobre a instituição do ticket de alimentos da agricultura familiar para servidores públicos municipais e agentes políticos do município de São José do Norte e da outras providências. Após análise, por unanimidade dos seus membros, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de redação. Este é o parecer, plenário Caetano Zé Travassos, 18 de março de 2022. Vereador-presidente Lincoln Leandro Lopes Pontes, vereadora relatora Vanessa Lima de Oliveira e vereador-membro Ronei Santos da Silva. Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação. Parecer 09 de 2022, PL 05 de 2022. Ao 18º do dia do mês de março do ano de 2022, nas dependências do plenário Caetano Zé Travassos da Câmara Municipal de Vereadores, reuniu-se a Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação, com finalidade de analisar o projeto 05 de 2022, que dispõe sobre a instituição do ticket de alimentos da agricultura familiar para servidores públicos municipais e agentes políticos do município de São José do Norte e da outras providências. Após análise, por maioria de seus membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado se encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer, São José do Norte, 18 de março de 2022, vereadora-presidente Vanessa Lima de Oliveira, relator Nedilândia Amorim Loureiro e vereador-membro Lincoln Leandro Lopes Pontes.
Parecer da a Comissão Permanente de Constituição e Justiça e Redação está à disposição do senhor vereador. Quero se manifestar. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam permanecem como estão, que discordam se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o parecer da Comissão Permanente de Constituição e Justiça e Redação do projeto de lei 005/2022. Está à disposição dos senhores vereadores o parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação do projeto de lei 009/2022. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam.
Parecer ou do projeto, senhor
presidente? É o parecer.
Está bem.
É da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação, né? O projeto de lei 005/2022. Então, aqueles que concordam, permaneçam como estão, que discordam, se manifestam. Aprovado por unanimidade o parecer da Comissão Permanente de Orçamento e Finanças e Votação do projeto de lei 002/2022. Agora está à disposição dos senhores vereadores o projeto com os pareceres.
A palavra, senhor presidente.
A palavra, vereador Lincoln, vereador Hildo Xavier das Costas.
Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa, assistência, ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina, que nos assiste pela live, e os colaboradores da casa. Inicialmente, é uma proposta, né, que partiu desta casa, algum tempo atrás, iniciei, acho que lá em 2014, com esta proposta, pois o vereador Luiz, chegando à casa também, reiterou o trabalho, e o executivo atendendo, né, uma demanda que vai beneficiar a pequenos agricultores, né, e também aos servidores municipais. Né, e isso também, né, é um acordo que, né, um acordo, ou pelo menos foi, né, uma das justificativas quando o executivo salientou que não poderia dar os 10% da perca inflacionária, mas que estava repondo, né, com o aumento no Vale Transporte e no Vale Refeição, e também estaria encaminhando, né, o projeto a esta casa para aprovação do ticket. É R$20, a gente sabe, por cada servidor. Mas, se nós formos olhar, o município tem quase 1.000 servidores. Né, a R$20 por mês, né, o valor pode chegar aí em torno de 16, 8 mil mensal. Isso vai ajudar na economia, porque vai possibilitar, e esse ticket ele é, né, direcionado para ser gasto com agricultura familiar, com a feira aqui dos agricultores, com o pescador, né, que tem o seu pescado, que manuseia, pequenos, né, manuseios. Isso possibilita ser gasto dentro do município. Então, é importante, né, embora sendo R$20, eu aqui, de antemão, não é que eu queira defender ninguém, nem governo, nem ninguém, mas inicialmente é o suficiente até pela né, a capacidade que o agricultor, né, os pequenos agricultores ainda têm de fornecer o produto, né, porque daqui um pouco nós temos recurso e não temos agricultores que possam fornecer. Isso vai ajudar a associação de quilombolas lá que tem no Capão do Meio, né, as associações organizadas, e aqui a feira da própria cooperativa Coafam, né, até mesmo a Copa Norte. Eu não sei como é que está a situação da Copa Norte, né, infelizmente, a Copa Norte não consegue deslanchar, a Copa Norte não consegue se estruturar, né, e tem muito recurso investido do poder público, não é de hoje, é de anos já. Cheguei nessa casa em 2013, já havia investimentos anterior à minha chegada a esta casa, né, e a Copa Norte não consegue desanar, não consegue deslanchar. Então, é bem-vindo, claro que sou favorável, né, e com o tempo a gente vai aprimorando, aperfeiçoando, né, os agricultores vão se adequando, e quanto mais agricultor puder fornecer, né, e puder se habilitar a receber esse ticket, né, nós vamos poder, quem sabe aqui, juntamente com o Poder Executivo, brigar para que possa ser aumentado. Neste momento, a gente sabe que os R$20 ele vai contemplar aqueles que já produzem, né, já vai contemplar a demanda desses agricultores, porque ainda é pequeno, falta alguns investimentos, algumas melhorias, nós precisamos, eu vou reiterar de novo este ano, né, o local, um pavilhão, um local adequado para que a feira, os feirantes ali possam vender os seus produtos. E agora, com mais esse ticket, né, eu acho que possibilita o município até investir, né, vereador aqui, líder do governo, o vereador Lincoln, investir nessa construção, porque é um recurso que vai retornar, recurso, né, do próprio funcionalismo vai retornar para dentro da agricultura e vai ser investido ali. Eu vou entrar amanhã com esse trabalho de novo, vou reiterar o trabalho, né, para que nós possamos possibilitar tanto o funcionalismo a fazer um bom uso desse recurso e também os agricultores poder diversificar, melhorar suas propriedades, né, com uma renda extra, que não só aquela que é direcionada. Sou pela aprovação,
permite
senhor
uma
presidente.
Parte, esses 2 minutos, vereador?
Não, tinha 2 segundos.
2 segundos? Não, eu não entendi até hoje por que fizeram aquela construção ali na General Osório, na rua General Osório, aqui na rua direita, lá no fim. Eu não sei qual é o benefício, eu não entendi até hoje. Aquilo ali não é para os agricultores vender?
Aquele espaço lá é só o grupo agroecológico que usa lá, utiliza lá. Com certeza a feira maior não daria ali para o pessoal.
Mas poderiam fazer um local maior e agregar as duas...
As duas entidades, com certeza.
Duas entidades, porque ali fizeram, me desculpe, mas o governo, sou até base do governo, mas fizeram um gasto desnecessário.
Eu também não fui de acordo nem com o local.
Quando o senhor era em 2013, eu era vereador, e o senhor já tinha dado uma ideia de botar um contêiner no governo do Zeli, ali no fim da rua direita, naquele terreno que é do município.
Obrigado, senhor presidente, senhor, pela aprovação.
A palavra continua à disposição do senhor vereador sobre o projeto de lei 005/2022.
Peço a palavra, presidente.
Palavra, vereador Luiz Galtieri.
Certo, uma boa noite, colegas, colega vereador, assistência presente, comunidade de São José do Norte que nos acompanha pelas redes sociais. Esse projeto sendo aprovado aqui, certo que ainda precisa de regulamentação, né, para as formas de tramitação, ainda vai ter alguns gargalos, né, de quem vende, pescadores, agricultores, independentes que possam vender, e a forma da conversão do ticket em dinheiro para essas pessoas que ou pescam ou produzem, né, nas suas pequenas propriedades em São José do Norte. Mas é uma luta que nós travamos aqui, né, o nosso mandato, nós encaminhamos um anteprojeto de lei para a prefeitura, né, para aprovação da prefeita, fazendo uma pressão grande, por entender que isso fomenta muito na base da economia rural de São José do Norte. Né? Além de estimular, e tem um outro debate por trás, muito importante para os tempos que a gente vive, que é da segurança alimentar, né? Do estímulo às pessoas a consumirem produtos mais saudáveis, né? Produzidos na terra, sem aquela necessidade da distância, né? Do transporte, que muitas vezes o que vem do SEASA de Porto Alegre vem com um valor embutido do transporte, o diesel caríssimo atualmente. E nós temos, sendo produzido aqui em São José do Norte, seja pela comunidade quilombola, né, do Capão do Meio, e aqui mando um abraço para todos, né, para a Flávia, para o Flávio, para a Vanusa, para os demais da comunidade que produzem arroz, né, um arroz de extrema qualidade. Né, tem diversos produtores de São José do Norte, e em São José do Norte se produz muitas variedades de feijão também. Né, farinha de milho é tradicional também em São José do Norte, a farinha do milho cateto, do milho branco, hortaliças, ovos, tem muitos produtores que estão criando aves de postura. E aí a gente vê o potencial que a gente tem de alavancar a nossa economia local, né, e também de levar os servidores do município uma pontinha, né, de retorno das injustiças que tem sofrido com a defasagem salarial, né, com a falta de reposições ao longo do tempo. Tenho certeza que esse projeto tem muito a que se melhorar, está se iniciando agora, vai começar agora a sua implementação, mas eu tenho defendido aqui, o primeiro trabalho que eu defendi em 2017, aqui nessa casa, foi da criação de um mercado público para a economia primária, né? Um espaço que pudesse agregar, somar, né, a nossa cultura, o nosso modo de produção, os produtos, a troca de, né, de saberes, de vivência, se tornar também um ponto turístico de nosso município. Né? Quem viaja, quem passeia, quem é que vai ao centro de Porto Alegre, na nossa capital, e nunca entrou no mercado público? Quem é que passa na frente do mercado público em Porto Alegre e não dá uma olhada e não fica curioso com a diversidade que tem ali de produtos em cada banca? Né? E esse potencial nós temos aqui, claro, na nossa escala local, município de interior, mas que tem um potencial para estar a partir dessas relações, né, tá, relações de mercado e de consumo local, de produção de mercado e de consumo local, também está incentivando novas produções. Nós temos cultivo de pitaia hoje em São José do Norte, né? Uma fruta que tem vitaminas, né, boas vitaminas, é uma fruta exótica, né, bonita e tal, até não acho muito saborosa, mas é uma fruta atrativa, as crianças adoram, por exemplo. Então, só para exemplificar um pouco sobre isso, sobre o quanto eu fico feliz com esse projeto hoje, porque tenho defendido, né, uma política nesse sentido, nesse setor, há bastante tempo. Né? Infelizmente, iniciativas como essa precisam de um desgaste nosso, né, de defesas sistemáticas até virem até a implementação, porque tem muitas das pautas, a do mercado público, nós estamos com a bandeira levantada até hoje, né, com, né, a luta das agroindústrias também, a gente que vai lá no, né, na, no segundo distrito ali, né, o pessoal do Divisa, né, daquela região, ali na Sagrado Coração de Família, né, tem a... No Gravatá tem ali a agroindústria que está pelo caminho, né? Os equipamentos estão lá dentro, no Gravatá, do lado da igreja. Né? Estive lá olhando com o pessoal, falta fazer o sistema de saneamento. E, né, e o pessoal diz, pô, Luiz, já faz tempo que a gente está esperando isso. É um detalhe, é um investimento pouco aqui que precisa para a gente poder ter a capacidade de usar o espaço e produzir, fazer a secagem de legumes. Ali pode-se fazer tomate seco, por exemplo, né? Olha o valor que tem o tomate seco no mercado, né? Quem vai comprar 100 gramas é uma caristia. Então é isso, gente. Eu fico muito feliz com a aprovação e que a implementação seja, né, suscetível, né? A gente sabe que pode ter algum problema ou outro, mas que os produtores consigam fazer a troca do vale pelo dinheiro e assim criar esse mecanismo.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores, referente ao projeto de lei 005/2022.
Peço palavras, presidente.
Uma palavra, Ronen Santos.
Boa noite, vereadora Vanessa, caros colegas, assistência que nos honra com a sua presença, os ouvintes da cultura, ou os que nos acompanham pelas mídias sociais. Bom, esse projeto, né, ele já vem sendo debatido há muito tempo, a gente acompanha mesmo antes de estarmos aqui na Câmara como vereador, e é um projeto que... Ele tem vários viés, né? Mas eu acho que o melhor deles é tu botar o alimento de qualidade, né, na mesa dos funcionários, né? E eu tenho um ideal que, ao meu ver, eu espero ainda que aconteça, né? Que a gente vê muito a fiscalização, reclamação do pessoal que fica na esquina vendendo, pessoal que produz nas suas pequenas propriedades. E que esse projeto deveria, ao meu ver, ir de encontro a esses pequenos produtores. Né? Tirar da ilegalidade é um projeto municipal que vai gerar uma boa quantia de dinheiro. E a gente espera que não só vai ser positivo para as pessoas na cadeia alimentar deles, mas que também possamos ajudar os pequenos produtores, né? A gente vê que muita gente produz e não tem, né, o mercado adequado. A gente espera que, além de ser um ganho para a comunidade, para os municipais, que também seja para os produtores primários, que são de muita importância e precisam também desse valor agregado na sua renda, né, que já é muito pequena, diga-se de passagem. Então, a gente tem, né, essas ideias. Vamos passar isso aí para o líder do governo até para ver qual é a conversação que podemos ter, né, para que todos vocês saiam ganhando. Né, porque é uma moda, é um jeito que foi para dar um aumento no salário, né, do pessoal, mas também tem que ver que se tu pode agregar a mais classes da área econômica, que seja feito para os menores, é o meu entendimento. Então, estamos pela aprovação e já dou os parabéns ao Executivo e aos propositores anteriores dessa matéria. Uma boa noite. Obrigado, senhor presidente.
A palavra continua à disposição do senhor vereador, referente ao projeto de lei 005/2022.
Peço a palavra, senhor presidente.
Uma palavra, vereador Irandi da Silveira Rodrigues.
Primeiramente, quero cumprimentar o presidente da Câmara aí, todos os vereadores aqui que estão presentes, né, assistência, todo o povo que nos escuta nesse momento, né, nas suas casas, né. Na verdade, esse projeto de lei 05, né, ele vem a encontro o pequeno, né, produtor, eu acho, né? Só que São José do Norte tem que evoluir muito, né, senhor vereador? Em Rio Grande nós temos um mercado, se fala quilombola e pescador nesse projeto aí. É lógico que a gente vê que nossos pequenos pescadores nas esquinas vendendo aquele pescado deles ali, um camarão descascado, uma tainha, de repente, limpa, né, escamada. Mas, primeiramente, teria que ter um canto, criar um mercado, né, para que esse pescado seja vendido, né, aqui na beira da praia, né? Ou até mesmo no centro, né? Com, na verdade, com um rechego, né, bom, e ter mesmo ali um, quem sabe, um freezer, uma câmara resfriada, né? Para até que as moscas não invadem os seus peixes ali, que é vendido em posta, né? Ou camarão, né? Vem em conta, tique alimento, R$ 20, ajuda. Aqueles pequenos agricultores que plantam aquelas abóboras no secado, melancia, ali não tem para quem vender, né? Então, ali, tendo ali um tipo de mercado, ele vai trazer esse produto ali e vai ser trocado por tique alimento, né? Sabemos que muita gente diz que nosso município, a turma só planta cebola. E por que só planta cebola? Porque não tem uma válvula de escape. Não se oferecem outras condições para eles vender a sua produção, né, de pequena quantidade. Isso aí vem em conta, né? Já vi agricultor de sair da cebola, plantar ali 10 mil, uma hectare de abóbora e colher ali 40, 50 mil quilos de abóbora e não tem para quem vender. Isso aí já contemplei isso aí, né? Às vezes chegou um cidadão, comprou fiado e não pagou mais. Então ele vai trazer 100 quilos hoje, 50 quilos amanhã, 30 depois e vender aquela mercadoria trocando para um tique alimento, né? Importante, sim, esse projeto aí, né? Quem sabe se no futuro, o vez de ser R$ 20, pode ser 40 ou 50, né? Ah, basta desenvolver. Então, tem coisas que são pequenas, né? O cara olha assim e não se dá valor. Mas, no futuro, agrega valor. Então, é um projeto de lei 05 que começa pequenininho, né? Mas, se nós olhar bem e pensar bem, lá na frente tem futuro, né? Tem que ter visão. Então, eu acho que o nosso executivo, né? Criar tipo um mercado que nem temos ali em Rio Grande. Seria um passo para esses pequenos agricultores que produzem, trazer aquela mercadoria e trocar o tique-tique alimento. Né? Então, se chama evolução. Tirar os colegas da rua vendendo ali nas esquinas, porque às vezes fica com a mão, falando que quer comprar um peixinho deles em posse, matar uma mosca ali aposando, voando, aí vai ter um freezer para ele botar o seu produto e fazer a mostagem ali. É, meus parabéns, né? Os inventores desse projeto, quem falou, o Will, né, que acho que já vem circulando há bom tempo, né, e hoje a prefeita traz essa casa para que seja aprovado. É os poucos que a gente vai ganhando, né, e quem vai ser contemplado vai ser o nosso pequeno agricultor e aquele cidadão que vai pegar o tique e trocar pelo alimento. É isso aí, senhor vereador.
A palavra continua à disposição do senhor vereador referente ao projeto de lei 005/2022.
Peço a palavra, senhor presidente.
Uma palavra, vereador Lincoln Pontes.
Presidente, eu acho que faço minhas palavras dos colegas, mas queria também utilizar um pouquinho do tempo para que a gente possa celebrar um projeto de lei positivamente, né, positivo politicamente, não apenas para nós. Não estou preocupado com a questão político individual do meu mandato, mas de uma política pública implementada a partir da aprovação dos nobres colegas na noite de hoje, e que, como tenho usado muitas vezes nas minhas falas, que nós, nortenses, eleitos ou não, não aceitemos menos do que isso a partir do que está sendo implementado com a anuência dos nobres colegas. Quero parabenizar o Executivo por mandar novamente para casa esse PL, que já tramitou de outra em outro ano, na legislatura passada, né, não se sabe o motivo pelo qual não teve êxito, não vem ao caso, mas voltou com um valor sucinto de R$ 20, mas creio que um servidor público, o vereador Penteado, que vá pela primeira vez comprar apenas com os R$ 20 do ticket, possa, na próxima vez, ter a vontade espontânea de comprar até mais. Talvez o cidadão não seja nem cliente ainda da agroindústria, né, e de toda a cadeia produtiva de produtos ecológicos, mas aí se cria, como o vereador Luiz falou, se cria um hábito de uma alimentação mais segura, saudável, e se cria também uma engrenagem de uma população menos adoecida, pelo menos em idades mais baixas, né? Porque a gente sabe que com o tempo as doenças aparecem, mas uma alimentação saudável, ela com certeza ela nos mantém mais firmes e fortes contra as doenças que aí existem, né? Então, é de extrema importância. E também, a outra importância grande é que, se nós formos pedir a relação de servidores públicos municipais, nós temos muitos servidores públicos municipais de Pelotas, de Rio Grande, que passaram em concurso público e que, de uma forma ou outra, terão que deixar esses R$20 aqui na economia municipal. E vai gerar um contato com o secretário da Fazenda, aqui que eu fiz, na outra sessão plenária já tinha feito, em torno de R$18 mil mensais, né, de receita para aqueles bravos e bravas lutadores e lutadoras, né, da agricultura familiar, que estão, sim, ainda num local inapropriado, outros nas esquinas, né, outros passando de porta em porta, mas estão aí lutando. Então, eu vejo que é uma noite feliz para nós como legisladores, né, que muitas vezes aqui fora do ar nós brincamos, né, que somos escudo de tanta coisa que acontece por aí, de, né, de tantas reclamações da sociedade, muitas delas justas, outras nem tanto, mas que bom, que noite boa que Deus nos proporcionou para que a gente pudesse aprovar um projeto que inicia com R$20, mas, como eu falei, não quero ser redundante, tenho certeza que os servidores vão destinar algum recurso a mais dos seus vencimentos para sair com uma, duas, três sacolas de produtos agroecológicos, levando para os seus filhos, né, habituando as crianças desde já a comer alimentos mais saudáveis e, com certeza, muito mais saborosos do que a gente costumeiramente costuma consumir. Então, senhoras e senhores, fico muito feliz, uso da palavra dos colegas, muito feliz em votar sim, de consciência tranquila e sabendo que é uma política pública que se estabelece a partir da noite de hoje, e esperamos que nos próximos anos a Receita Municipal num todo melhore e o Executivo, consequentemente, seja o Executivo que estiver lá, e se eu estiver aqui, né, terá meu voto favorável, o Executivo amplie, quem sabe, dobre o valor, como o vereador Andy falou, nos próximos anos, tendo a receita, né, municipal melhorada através de algum investimento que possa vir para a nossa cidade, que há rumores aí de que vem um bom investimento para a nossa cidade. Não se trata do polo naval, que é sazonal, se trata de um outro investimento mais consolidado que vai manter a receita mais sólida na nossa cidade. Isso que a gente espera, sonha e pede a Deus. Obrigado, senhor presidente. O tempo necessário, 5 minutos. Obrigado.
A palavra continua à disposição do senhor vereador referente ao projeto de lei 005/2022. Não havendo mais manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, que discordam se manifestam-se. Aprovado por unanimidade, projeto de lei 005/2022. Passemos ao próximo trabalho com a secretária.
Requerimento número 02/2022 do gabinete do vereador Jorge Luiz Ritter Penteado. O vereador que este subscreve nos termos regimentais, após ouvido do outro plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitada a senhora prefeita municipal que estude a viabilidade formal, técnica e financeira no sentido da criação de uma secretaria de pesca, para melhor assistir ao grande contingente que constitui o rol de pescadores no nosso município. Essa mesma solicitação foi efetuada em 2007 e aprovada por unanimidade pelo plenário desta casa, tendo sido firmado também pelos vereadores Hildomar Xavier da Costa, Luiz Sidney Bravo Galteri Júnior, Fernando Antônio Machado e Irandina Silveira Rodrigues. Justificativa. A criação de uma Secretaria de Pesca como sua estrutura organizacional possibilitará um maior apoio ao pescador do município, visando a obtenção de recursos juntos aos órgãos governamentais. Ademais, obstante a Secretaria da Agricultura também gerenciar a pesca, entendemos que uma secretaria específica tratará com maior especificidade os problemas e dificuldades que envolvem o setor pesqueiro no município. Além do que, a pesca ao lado da agricultura constitui-se num considerável percentual responsável pela arrecadação municipal, acrescentando-se ainda os valores culturais que envolvem a pesca artesanal, mormente em São José do Norte. Plenário Caetano Zé Travassos, 8 de março de 2022, vereador do PDT, Jorge Luiz Ritter Penteado, assinado por Ildomar Xavier.
Com a palavra o autor da requerimento, vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, comunidade de São José do Norte. Como já foi lido pela senhora secretária, esse requerimento vem, esse pedido para o executivo, ele vem sendo perseguido por esta casa, solicitado, pleiteado, brigado, há muito tempo, há muitos anos. Uma, duas legislaturas para trás, várias vezes dentro da legislatura. E a primeira pessoa que pediu aqui, vereador Irandir, Vossa Excelência, que é um autêntico representante do pescador aqui, porque tem gente que se identifica, às vezes, e se apresenta como representante do pescador, que não pesca nem para a terra de linha. Então, na verdade, Vossa Excelência tem legitimidade, realmente, para ser um representante. Todos nós a temos como vereador, como legisladores. Mas a primeira pessoa que fez esse pedido, e eu quero fazer uma homenagem a ela, é a saudosa vereadora Cilanda. Ela veio aqui e brigou, e se brigava muito pelo pescador, pela essa categoria, que nem Vossa Excelência está fazendo. E, naquela oportunidade, esta casa discutiu e votou por unanimidade, vejam que faz muito tempo. Depois daquilo, eu mesmo já apresentei esse trabalho na casa em 27 de setembro de 2017. E esse requerimento foi assinado, na época, além de mim, pelo vereador Ildomar Xavier da Costa, pelo vereador Luiz Sidney Bravo Galtério, pelo vereador Fernando Antônio Machado e pelo Vossa Excelência, vereador Irandir da Silveira Rodrigues. A resposta foi que estava em estudo, que não sei o que, lero, lero, como com a maioria das respostas dos requerimentos são assim. Então, nós abordamos aqui, ao confeccionar o requerimento, até mesmo com alguma parte mais técnica, talvez a parte mais prática e mais de conhecimento, Vossa Excelência possa dizer. Mas eu não aceito que o município essencialmente agrícola, agricultor e pescador, são todos considerados como pequenos produtores, tenha uma secretaria agricultura, o agricultor tem uma secretaria específica que se reúne aqui, semanal, uma vez por mês, no mínimo, mas se reúne até às vezes mais, e o pescador não tem representante. Hoje eu vejo Vossa Excelência aqui andando por aí, batendo matraca por aí, abanando, é São Lourenço, é Porto Alegre, é Brasília, é em todo lugar aqui. Sozinho, muitas vezes. Às vezes não vai ninguém representante daqui do município a mais. Tem de outros lugares. Às vezes nem do executivo vai ninguém. Quantas reuniões Vossa Excelência já foi que estava sozinho, defendendo o pescador nortense? Mas será que o pescador não merece? E eu estou dizendo aqui agora, o pescador de São José do Norte tem sido desamparado, não só por este governo, por outros, inclusive. Isso já vem de longa data. Então, nós estamos aqui tentando fazer justiça com o pescador. E não só por justiça, porque nós entendemos, penso que Vossas Excelências todos pensam dessa forma também, que uma secretaria constituída ela vai representar legitimamente o pescador de São José do Norte em todas essas reuniões, juntamente com o presidente da colônia, que hoje está aqui vereador. E aí nós vamos poder lutar mais pelo pescador nosso, que é desamparado, sim, que é abandonado, sim, em todas as circunstâncias. Quem é que defende agora, quando há essa perseguição enorme aí dos pescadores? Quem é que tinha lá defendendo, do governo? Alguns, os vereadores aqui, sim, alguns metem o peito e vão lá. Vossa Excelência briga na rádio, em todo lugar, não tem medo, não se acovarda para defender o pescador. Mas nós precisamos criar uma secretaria. E eu espero que Vossas Excelências aqui, a maioria dos vereadores já assinou o requerimento, inclusive, junto, que nós possamos aprovar por unanimidade esse pedido e que a senhora prefeita, juntamente com o seu corpo técnico, jurídico e técnico, também na pesca, possa ser sensível a isso e criar uma secretaria. Ah, não tem dinheiro, como se diz, não tem dinheiro para isso, mas quando nós vemos, às vezes, gastando em outras coisas supérfluas e não prioritárias, então vão criar a Secretaria de Pesca. Olha, penso eu que tem secretaria aqui que poderia ser extinta, como a de trânsito. Diga-se de passagem, vou encerrar, senhor presidente. Como a de trânsito, que eu já falei outras vezes na tribuna aqui. Ora, trânsito, São José do Norte, quando nós tínhamos tudo jipe, rural, a gás aí, nós resolvíamos o nosso problema. Então, nós temos que criar essa Secretaria de Pesca. Eu espero que seja aprovado o requerimento, peço o apoio de vossas excelências e que a senhora prefeita possa avaliar com cuidado e com carinho esse nosso pedido.
O requerimento 0002/2022, do vereador Jorge Luiz Ritter Penteado, está à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, presidente.
Uma palavra, vereador Nedilane Amorim Loureiro.
Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, vereadora Vanessa. Boa noite, assistência. Aos ouvintes da Rádio Rio Grandina. Boa noite a São José do Norte e ao interior. Nessa noite de hoje, quero parabenizar o vereador Penteado pela lucidez que teve em pensar no pescador de São José do Norte. Nas reuniões que eu participo, eu vejo que há uma discriminação do pescador. O vereador Irandir participou comigo numa reunião aqui e eu até me manifestei. Acho que tem que ser desmembrado a Secretaria da Agricultura da de Pesca. O vereador Irandir falou uma coisa muito importante no projeto aquele do TIC. Falou e foi bem... Foi uma palavra simples, mas que teve fluído aqui para mim. E eu digo, vereador Irandir, hoje nós temos que ter, sim, uma Secretaria de Pesca forte que brigue pelo pescador. Onde nós temos... Aqui só falamos que temos que ter local para o agricultor. Nós temos que ter local para o pescador, para ele botar o seu produto, que venha a Semana Santa, que ele possa expor o seu produto e vender para a comunidade. E não vejo nunca isso ser citado na secretaria, porque fica uma secretaria junto com a outra. E tem mais interesse na Secretaria da Agricultura. Então, nós temos que desmembrar. E o Poder Executivo tem que tomar as providências, porque vai trazer benefício ao nosso pequeno pescador que produz, que é perseguido, que a gente está vendo aí essa semana, aí, ó, botando fogo em rede, botando fogo em barraco. Eles são autoritários, essa gente do IBAMA. E se nós não tivermos uma secretaria que possa brigar, que possa ir a favor do interesse do pescador, vão ficar cada vez pior. E o senhor tem uma grande liderança na pesca, vereador Irandir. Eu disse, aqui sempre digo, eu dou mérito para quem tem. Não adianta a gente querer levar os méritos sem ter mérito. Como eu falei na rádio agora, essa semana, quem me ouviu, não importa quem deu, me deu a luz e me provocou para nós tomar providência sobre a nova cama, foi o doutor Penteado. Eu falei claramente, eu acho que tem que dar mérito a todos. A mão tem 5 dedos. Todos têm a função. Um tem de mais, outro tem de menos. Mas todos nós aqui da casa temos um peso político e nós temos que brigar por aquilo que é de interesse da nossa comunidade e do nosso pescador. Hoje o nosso pescador está sendo praticamente tratado como vagabundo, ladrão, que não deixa o pescador ir ao seu local de trabalho para produzir, para sustentar suas famílias. Então, vereador Penteado, o senhor está de parabéns, pode contar com o meu voto, e eu estarei sempre, sim, do lado daquilo que for certo. E eu acho que nós temos que ter uma secretaria ou uma, como é que se diz? É uma secretaria, nós temos que ter independente. Tem que ter a Secretaria da Pesca e que coloque uma pessoa que conheça pesca. Como o senhor agora citou, tem secretaria que não tem nem utilidade no governo. Mas eles não querem ver o que tem utilidade e que é necessário para a nossa comunidade e para a caça pesqueira. Meus parabéns e pode contar com o meu voto.
A palavra continua à disposição do senhor vereador referente ao requerimento do vereador Jorge do Rio Rita Penteado.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra, o vereador Lincoln Pontes.
Mais uma vez, uma pauta positiva, uma pauta que une aqui bancadas de diferentes ideais, situação de oposição, mas se vê entre nós hoje, não situação nem oposição, mas a população. Quero parabenizar os colegas e dizer que a minha assinatura não consta ali, mas porque não passou aqui na minha mesa, porque senão assinaria, como diria o radialista Oswaldir, em letras garrafais, junto com meu pai, que eles têm esse jargão, assinaria com toda certeza. E, inclusive, se preciso for, se me derem a possibilidade, como líder do governo, como membro do governo, assim como os nobres colegas, posso e quero participar de sugestões de uma reforma administrativa mais ampla. Talvez não seja necessário extinguir nenhuma secretaria para a baixa do custo com pessoal, em questão de índice prudencial e índice com pessoal, não é? Eu acho que pode haver uma readequação de vencimentos, de salários. Obviamente que não citaria nenhuma pessoa, nenhum cargo aqui em plenário, mas em conversa com a prefeita, sim, farei, né, algumas sugestões, porque os dois governos que eu participei, não participei em vão, não ocupei cargo, eu exerci meus cargos, e eu sei e tenho algumas sugestões que podem, sim ou não, né, ser acatadas pela prefeita, pelo governo, de talvez algumas reduções de valores de alguns cargos de confiança, assim ampliando, né, a condição humana de atender a população e, principalmente, na estruturação, né, e na instituição de uma secretaria de pesca. Eu dou os parabéns aos colegas, ao proponente, vereador Penteado, e aos demais que assinaram. A minha explanação já explicita o meu voto favorável e quero, sim, poder propor, né, redução salarial de alguns CCs, que daí daria, sim, independente da arrecadação do município, daria, sim, para manter essa estrutura. Né, foi falado aqui, respeito à fala dos nobres colegas sobre a Secretaria de Trânsito, mas a Secretaria de Trânsito hoje não é apenas o trânsito em si, tem muitas questões que envolve a Guarda Municipal, que trabalha no trânsito, que tem que ter uma chefia, que tem que ter uma autoridade de trânsito na cidade, né, as multas de trânsito que são, porventura, efetuadas na cidade, elas têm que ser homologadas por uma autoridade de trânsito, e hoje a autoridade de trânsito é o senhor Jonas Costa, a qual mando um abraço e estendo o apoio do nosso mandato no nosso dia a dia, não apenas pelo WhatsApp, mas fisicamente, presencialmente, né, que eu quero que ele tenha bastante sucesso na pasta, mas a Secretaria de Trânsito ela também comanda a oficina municipal, né, o almoxarifado de obras, né, a compra de preventiva de peças para que não chegue na hora um veículo, principalmente da saúde ou da educação, estragado e não tenha as peças. Então, ela é bem dinâmica, a Secretaria de Trânsito. Eu acho que tem, como ela ser mais produtiva do que foi até hoje e não precisa, talvez, ser extinta, mas, sim, enxugado alguns valores de alguns cargos de confiança e mantido o gasto com o pessoal, estendendo e criando para frente, né, para todo o sempre, uma Secretaria de Pesca que, sim, tem um grande valor, uma grande importância, uma grande necessidade de ser instituída. Tem o meu apoio e vai ter, sim, o meu esforço. Convido os nobres colegas para que opinem durante os dias, que dê suas sugestões e a gente consiga, junto com o Executivo, que tenha a sensibilidade de criar o mais rápido possível essa Secretaria de Pesca, que tem total apoio do nosso mandato. Obrigado, senhor presidente.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores, referente ao requerimento do vereador Jorge Luiz Rita Penteado.
Peço a palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Domar Xavier da Costa.
Senhor presidente, inicialmente, quando fui convidado pelo vereador Penteado, já pelo, acho que é a terceira vez que eu assino esse requerimento com colegas vereadores, né, a vereadora Cilanda, né, a saudosa vereadora Cilanda foi a primeira, vereador Fernando Antônio e o vereador Penteado, todos já entraram com essa proposição e eu fui sempre coautor, porque entendo, né, a necessidade, né, de nós termos independente a Secretaria de Pesca. Não que eu esteja aqui, não estou fazendo nenhuma crítica à Secretaria de Agricultura, que tem atribuição para desenvolver as atividades da pesca, mas acaba sobrecarregando uma secretaria importante também, que é a Secretaria da Agricultura. Né? Tem muitas demandas já dentro do quadro da Secretaria da Agricultura, e aí nós estamos aqui sempre propondo melhorias, em explicações pessoais, eu irei falar algumas aí que a gente está anunciando para a Secretaria da Agricultura. E a pesca, né, também, que é uma atividade importante e histórica no município. Né? Ela tem uma tradição já no município, a cultura da pesca desde lá dos antecedentes, quando os portugueses chegaram aqui, né, na nossa muia heróica, né, foram os primeiros, né, a desenvolver alguns apetrechos, algumas maneiras de se sustentar através da pesca. Então tem uma história, se nós formos aqui, né, contar toda a história, né, que envolve a atividade da pesca no município, ela tem muitos anos atrás. Isso vem de heranças antigas, principalmente os portugueses chegaram aqui. E, né, havendo essa possibilidade, o vereador não está aqui pedindo que crie, ele pede um estudo técnico, um estudo de viabilidade econômica, né, que possa, sim, né, e aí tá vindo outros projetos ao município, né, que vão trazer uma renda econômica maior ao município, que com certeza vai ser um progresso para sempre. Alguns, como a eólica, né, aqui o próprio estaleiro, né, tem alguma expectativa de alguns contratos mais por um tempo mais alongado. É isso com o passar dos anos, né, e até mesmo se a própria secretaria buscando emendas, buscando recursos, né, participando mais, quem sabe, criando, aumentando espaço para os pescadores, né, e principalmente os pequenos pescadores, beneficiar e trabalhar e vender o seu produto, ela mesma vai se pagar por si própria. Então, claro que, né, às vezes, né, há os entendimentos, e a gente respeita o entendimento de todos, né? Mas eu acredito que é um benefício importante dentro de uma atividade que não só econômica, mas com histórica. E precisamos, sim, melhorar muito. Né? Eu sei que eu converso muito com o pessoal da Secretaria da Agricultura, eles, às vezes, não têm pernas para nós melhorarmos algumas situações que vêm acontecendo, como eu citei aqui a semana passada, né, de que nós lutamos, viemos trabalhando aí para o agricultor, né, melhorar, ter direcionamento de como comercializar a sua produção, e isso vem melhorando. E a pesca também está precisando disso. Né? Nós viemos aqui já há tempo, estamos falando que um dos problemas que nós temos ainda dentro da atividade da pesca é muitos dos atravessadores não terem uma empresa registrada que possa o pescador entregar o produto ali e sair com a sua contranota. Eu recebi mais essa semana, falei a semana passada, e essa semana recebi mais reclamações de talões que estão com problema porque o atravessador viajou com o talão do pescador. Isso traz problemas. Isso vai trazer problema na hora de se aposentar, multa para pagar, nem sempre todo atravessador está a fim de pagar. Então, tendo uma secretaria direcionada, ela vai participar do Fora da Lagoa, ela vai participar. E o vereador Irandir, o ex-vereador Luiz Paulo, estivemos em Santa Catarina 2 dias na luta da não proibição da pesca da tainha na lagoa. Naquele momento não teve uma representação pública do poder público executivo. Né? Nós, legislativos, estávamos lá. Né? Mas, não, então, isso acaba que, às vezes, não há tempo para o pessoal da Secretaria da Agricultura participar de reuniões, que é lá em São Lourenço ou em outros locais, e eles estão com outra atividade ou com outra reunião. Então, às vezes, fica também aqui na reunião do Conselho pouco discutido sobre a pesca, direcionada à agricultura, que o Conselho é estruturado para a agricultura. Mas se nós tivermos uma secretaria da pesca completa, tivermos um conselho, vai ser discutido aquela parte direcionada à pesca. Eu sou pela aprovação e que o executivo, dentro das suas possibilidades, possa se implementar, porque não é nenhum gasto a mais, e sim é um beneficiamento, melhoria ao setor, né, primário e principalmente aos pescadores.
A palavra continua à disposição do senhor vereador referente ao requerimento 02/2022 do vereador Jorge Luiz Henrique Penteado.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra, vereador Irandi da Silva Rodrigues.
Bem, primeiramente, quero dar meus parabéns para o Jorge Henrique Penteado, né, pelo o requerimento, né, sobre a Secretaria de Pesca. Né, e, se eu não me engano, quando eu assumi no lugar do Polo, o Chartel tinha entrado também um requerimento. Isso aí vem sendo debatido, né, muito nessa casa e, na verdade, não foi realizado. Né? Esperamos que um dia seja concluído. Claro que a Secretaria de Pesca tem que ser desmembrada, sim, da Secretaria da Agricultura, porque eu acho que entre a agricultura e a pesca tem que ter uma separação em gente que conheça o que ele está debatendo e tentando trazer para São José do Norte. Não adianta nós ter uma Secretaria de Pesca se não tiver alguém da pesca ali dentro que não sabe o que é pesca. Já começa por aí. Não adianta ter alguém na Secretaria da Agricultura se não entender de agricultura. Né? E um secretário da pesca, se criar a Secretaria da Pesca, ele vai andar junto com o presidente da colônia. Vai somar junto com o presidente da colônia. Ele vai participar das reuniões junto com o presidente da colônia. Ele vai, por exemplo, estudar as portarias junto com o presidente da colônia. E vai buscar recurso para o nosso pescador junto com o presidente da colônia. Essas são as diferenças. Em São José nós não temos. Não quero debater ninguém e demagogar ninguém, mas cada um tem que ter o seu lugar. Né? Porque não adianta nós trazer um cara lá de Porto Alegre, botar para plantar cebola, se nunca plantou cebola. Ele não vai plantar, ele vai virar a raiz para cima e vai dizer que está plantando. Eu já vi um cidadão que se tinha um secretário da pesca, chegou em São Lourenço, não vou citar nome, meu pai pescava peixe de anzol, foi vaiado. Agora, se chegasse a dizer assim, eu sou filho de pescador, eu sei que é pesca, né, sei como pescar, ele não seria vaiado. Né? E outra coisa, verba que é, de repente, que sai do governo federal, ou até mesmo do governo de estado, para pesca, hoje não aparece, porque não tem essa cadeia da pesca. Onde é que fica isso aí? Isso é destinado ao pescador. O pescador que tem que ter conhecimento dessa verba que é destinada a ele, né, para financiamento, seja lá o que for. Né? Eu quero dizer para vocês que uma Secretaria de Pesca dentro do nosso município São José do Norte, como Rio Grande e outras cidades, é de grande importância e relevância para ajudar o nosso pescador. Hoje nós temos uma colônia de pesca organizada. O pescador chega e faz tudo, documentação. Eu ando para um lado e para o outro lutando, né? Mas realmente a gente é sozinho às vezes, porque não tem a Secretaria de Pesca. Né? E a Secretaria de Pesca vai debater junto, estudar as portarias, buscar recursos junto. Né? E eu sou daquela opinião, não o executivo indicar o secretário da Pesca. Tem que cada, por exemplo, localidade trazer um pescador. Pega um da Vargem, dos Capivara, um da Ponta do Mato, um da Barra, um da Quinta, Cucuru do Pontal. Dali nós vamos tirar o secretário da pesca. Mas tirar o secretário da pesca é o cara que sabe o que é pesca, que tem o conhecimento de pesca. Agora, não adianta ser indicado um secretário da pesca que nunca foi pescador e, às vezes, não tem conhecimento de pesca. Né? É a mesma coisa, não botar por exemplo, uma Secretaria da Agricultura, se alguém não sabe agricultura. Ele tem que ter conhecimento de onde está pisando e o que ele vai buscar. É lógico que quando saem aqui as reuniões da agricultura, a pesca é pouco falada, né? Porque está mais preparada para a agricultura mesmo. Né? E nós sabemos que o nosso município hoje, a renda dessa pesca centenária, se chama pesca centenária. É o começo do mundo. A pesca não é de hoje. Né? E prova está que a pesca é tão forte que outros estados vêm buscar pescado no nosso estado. Será que os nossos executivos, eu falo de todas as prefeituras, não falo de uma prefeitura só, não tem visão desse pescado que está sendo pescado aqui, levado para outro estado, a renda que está deixando? Né? Hoje, qualquer agricultor, ele planta um hectare ou dois de cebola ou três, vai estar lá hoje pescando crustáceo. Muitos estão lá hoje pescando a tainha. É renda, é dinheiro para o município. Então, o município ganha muito com a pesca assim. Eu quero dizer para vocês, eu não sei se a agricultura dá mais renda que a pesca, pode ser paralelo, parecido. Tá? Só que a pesca é esquecida dentro do nosso estado, dentro do nosso município. Né? Já começa lá em Brasília, Secretaria da Pesca e Agricultura. Já tem que ser desmembrada lá também. Né? Secretário só da pesca e a outra da agricultura. Meu tempo já estipulou, mas, na verdade, eu acho que é de bom tamanho, nós aqui penteados, ter uma Secretaria da Pesca e essa Secretaria da Pesca andar junto, caminhar junto com a colônia. Sou favorável ao seu trabalho.
Requerimento 02/2022, vereador Jorge Penteado, está à disposição dos senhores vereadores.
A palavra.
A palavra, vereador Luiz Galtério.
Talvez eu venha chovendo molhado mais um cadinho aqui, né, em relação ao debate dos pescadores e pescadoras, né, mas em relação à criação de uma Secretaria de Pesca. Né. Nós temos algumas possibilidades para o nosso município históricas, né, em relação ao saber da pesca, ao viver da pesca, que o nosso povo faz há bastante tempo. Já fomos a um município, um termo que surge, né, pujante em relação à industrialização do pescado, assim como o Rio Grande foi, né, algo que se tornou decadente a partir da década de 80, principalmente, né, na nossa região, por uma questão fiscal mesmo. Né, o Estado de Santa Catarina flexibilizou impostos, enquanto o Estado do Rio Grande do Sul mantinha impostos altos para a indústria pesqueira. E daí para cá, as políticas públicas para o setor, né, no âmbito do município, né, eu, claro, não vivi nesse tempo, eu sou de 85, né, mas a gente lê, a gente estuda um pouco de como se deu a decadência da cadeia pesqueira, houve um esvaziamento da defesa da política pública e da estrutura de governança para os pescadores e pescadoras em nosso município, em nossa região. Né? O serviço que pode ser prestado por uma Secretaria de Pesca, né, aos pescadores, até desafogando bastante parte daquilo que a colônia faz, a colônia poderia vir a se dedicar mais, né, na sustentabilidade da pesca, né, que é essa coisa que a colônia tem feito quando faz de tudo um pouco, né, Irandi? E a parte, inclusive, que a estrutura de governança poderia estar fazendo. Em relação à assistência na documentação e INSS, é muito burocrático o que o pescador precisa fazer hoje em relação aos seus documentos pessoais, né, em relação aos seus encaminhamentos, né, seus, da sua família, de embarcação. E aí a gente vê um poder repressor de uma lei que não tem mínimo cabimento atualmente para se fazer cumprir e os pescadores e pescadoras manterem a sua renda, a sua dignidade, e estão sendo afrontados por essa estrutura de governo, estrutura de Estado, como a gente viu com corveta e tudo mais aí na Lagoa, né, tratando mais uma vez os pescadores como bandidos, né, enquanto estão tentando safar uma safra que se coloca como boa, mas é mediana para muita gente. Né? Tem a safra boa na Lagoa e tal, mas tem muitos lugares que o pessoal diz, não, Luiz, não é aquela safra que nós imaginávamos. Indo mais além, as demandas, eu não sei se eu vou ter tempo, né? As demandas estruturantes da comunidade pesqueira não são colocadas diariamente. Né? E aí vem a minha frustração da não aprovação da emenda para termos orçamento, dotação orçamentária, para a construção de trapiches comunitários. Né? Uma emenda do orçamento que eu não consegui aprovar no passado aqui na casa. Né? Em relação à iluminação pública, à segurança das embarcações, aos portos pesqueiros, né? À produção de gelo, ao armazenamento do pescado. E aí vem essa grande questão da cadeia pesqueira mesmo. Né? Precisamos de uma grande luta a nível de Estado, e isso, né, quero levantar o nome aqui do deputado Zé Nunes, que abraçou uma das questões que nós levantamos para ele, né? A questão de pressionar o governo do Estado a mudar a política fiscal para o setor pesqueiro, para tentar atrair a indústria para o Estado do Rio Grande do Sul novamente. Né? E quem sabe, a partir daí, reduzir o sacrifício que é imposto aos pescadores com o achatamento de preço, quando a gente tem né, valores que fazem 15 anos que não sobe, não inflaciona, não sobe o valor do camarão, por exemplo, os pescadores da Tainha. Né? É, como política pública para a pesca, atualmente defender uma estrutura, vereador Penteado, né, pública com uma Secretaria de Pesca é fazer resistência, porque querem esvaziar a Lagoa dos Patos, querem tirar os pescadores para entregar para os grandes corporativistas da Bolsa de Valores produzir energia. Há um processo de esvaziamento de um espaço territorial histórico e cultural. E eu, enquanto autor da lei que reconhece a pesca artesanal como patrimônio da cultura nortense, né, eu, de certa forma, me sinto orgulhoso, fiz uma lei que ajuda a defender os pescadores. Mas, de cima para baixo, vem em cascata o poderio econômico e o liberalismo econômico, que acha que pode se lotear a Lagoa dos Patos, fazer um cercadinho e entregar, né, e dizer para os pescadores que agora vocês vão se virar por aí, né? Tem um caos, vou contar rapidinho. Em 2018, nós fomos no barco do seu Alcimar, né, para Z3, para fazer para participar da reunião do Fórum da Lagoa, presidente. Né? Chegando lá, o representante do município, secretário de Agricultura e Pesca da época, foi propagandear o calendário do programa de aniversário da cidade. E nós tínhamos na pauta a liberação do bagre e a resistência a essa questão da Tainha na época. Né, que nós estávamos lutando porque havia uma articulação dos catarinas, da indústria catarinense, da política catarinense em Brasília, para a proibição da pesca da Tainha em São José do Norte. Então, vereador Penteado, meus parabéns pela iniciativa nesse ano. Eu já propus em anos anteriores, né, outros colegas já propuseram uma proposição histórica aqui na casa e que a gente possa avançar nesse sentido, né, e a pesca artesanal possa ter cargo de governança para trabalhar exclusivamente para a pesca, vereador Irandir. Então, meu parabéns ao propositor, aos colegas que assinaram e a essa casa que certamente vai aprovar por unanimidade.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores referente ao requerimento 02/2022 do vereador Jorge do Rio Rita Penteado.
Peço a palavra, presidente.
A palavra, vereador Ronen Santos.
Primeiramente, né, parabenizar de antemão a proposição do colega Penteado e dizer que, sim, a gente sabe que a pesca ela determina, né, o sustento de muitas famílias da nossa cidade aqui, né, além de ser uma cultura, obviamente, ela traz um sustento e faz a engrenagem da economia gerar. Assim, se eu não sou capaz de dizer que de 25% aí do dinheiro do norte ele gera dali, né? Também temos agricultura, EBR e madeira, resina, mas a pesca ela está sempre permanente, né? E faz falta, sim, né? A gente sabe que tem a Secretaria de Agricultura e Pesca, que ela tem mais trabalho prestado à agricultura, obviamente. Mas isso não quer dizer que eles não estão recebendo ali as demandas da pesca. E digo de passagem, eles me relatam até que não são muito procurados, né? Mas, mas perante isso, eu quero dizer que essa Secretaria de Pesca ela já vem há tempo sendo pedida aqui. A gente sabe da importância e da força do pescador e a gente parece que a gente é proposta e vai para a gaveta e está tudo bem. Não está tudo bem. Está errado. A gente, todo mundo concorda que a pesca é importante, por que está sendo proposta há tempos e tempos e nós estamos achando que está certo? Então, eu espero que essa legislatura a gente consiga fazer valer a vontade e o conhecimento do povo, que a cultura de pesca, da pesca, ela tem que ter uma representatividade política. Ela tem que ter representante político. Então, a gente espera que o executivo, né, acate, se é uma vontade. A Câmara é soberana. A gente está aqui reivindicando o que o povo pediu. Né? Já vem pedindo a tempo. E está sendo esquecido, engavetado. Então, é importante, né? Mas também eu acho importante.
Pode permite falar. Uma parte, vereador?
Claro que sim.
Vereador, na eleição passada, a primeira eleição da prefeita Fá, ela, em campanha, ela prometeu que ia fazer uma Secretaria da Pesca e já tinha até a pessoa para ser o secretário, que hoje faz parte do governo, o PP. Tinha o Peteco, foi prometido isso aí. E ficou no esquecimento. Pode ser que agora ela revê o trabalho do vereador Penteado, que vem em benefício do nosso pescador, porque hoje nós somos um município pesqueiro. A cidade é um município pesqueiro. Eu acho que deveríamos ter mais pescador que agricultor. Eu não tenho certo. Então, quanto é importante nós criar uma Secretaria da Pesca? Obrigado, vereador.
Não, e também, pelo nosso posicionamento geográfico, né, a gente tem água dos dois lados, obviamente que o desenvolvimento da cultura da pesca ele vai aflorar. Então, tem necessidade de ter essa secretaria há muito tempo. E está sempre tá sendo pedida já, segundo o vereador disse, desde 2007, o senhor falou, né? 2017. Então, e não sai do papel. É uma coisa que não demanda de muito... Não tem muito o que fazer, tem que fazer e botar as pessoas ali, realocar o funcionário, seja que seu, o que for, mas não pode deixar passar mais tempo sem o pescador ter um representante na política ali. Então, a gente quer se juntar aqui, né, ao vereador Penteado e os demais, e fazer com que o pescador tenha, sim, uma voz mais firme, tenha direito de reivindicar e saber onde vai bater, porque senão acaba ficando... ficando na mão dos atravessadores. Quem acaba gerindo a pesca aqui no norte é os atravessadores, que pegam o talão das pessoas, não devolvem, tiram nota de outras pessoas com um talão, e ninguém faz nada. Acha que está bom, porque não, está errado. Aí a pesca ela vai ficando o quê? Enfraquecida. Mesmo gerando recursos, ela se enfraquece, porque não tem uma responsabilidade. Então, a gente é favorável e já te parabenizo, Penteado, e conta com a gente para essa luta aí. Obrigado, senhor presidente.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores, referente ao requerimento do vereador Jorge Luiz Rita Penteado. Uma vez mais manifestação, só quero, embora não seja votar, presidente, não vota, mas votaria favorável, porque já votei muitas vezes nessa casa esse mesmo requerimento em outros anos, a autoria do vereador Penteado, a autoria até de outros vereadores, né? E a importância que sabemos hoje, né, que a pesca em nosso município, muitas vezes, né, e nem nós, uma vez fomos a Brasília para que ministro da pesca, e chegamos lá, numa reunião em Brasília, fui eu, outros vereadores, constatamos que o ministro não entendia nada de pesca. Eu acho que só conhecia peixe frito no seu prato, ou ensopado, alguma coisa. Então a gente vê que realmente hoje nós teríamos que ter alguém aqui no município, né, que conhecesse hoje a pesca, assim que nem temos hoje o presidente da colônia, nosso vereador Irandi, né, e dentro da secretaria hoje, que diz assim, é de agricultura e pesca. Se não tem um secretário da pesca, o mínimo teria que ter um diretor da pesca, o mínimo. Ou senão, se tem que ser um diretor só, que se ele representa duas, se ele representa duas classes, tem dois diretores, um para cada classe. Que se tivesse um diretor hoje competente, que conhecesse pesca, junta dentro da Secretaria da Agricultura e Pesca, seria importante. Mas, realmente, espero que tanto, né, que se diga, tanto pedido tem sido feito para que o município crie a Secretaria da Pesca. Realmente a pesca, olha, principalmente a captura do camarão, eu acho que, não sei se consta, né, nas notas, vereador Andi, mas eu acho que não tem município que hoje capture mais camarão que São José do Norte. Eu acho que não tem, número de pesca, só se não está nas notas, mas realmente acho que São José do Norte deve ser o município que, né, você pode falar, vereador.
São José do Norte é o maior produtor de camarão.
Pois é, realmente.
E não só camarão, como tainha. E outros peixes diversos. Então, São José do Norte hoje está no primeiro ranking de pescado dentro do estado do Rio Grande do Sul. Para ter uma ideia.
Então, pois é, para ver a importância que teria hoje uma Secretaria da Pesca no município. Então, mas todos usando a vossa palavra, isso com certeza será votado com unanimidade. Então, botarei neste momento em votação o requerimento do vereador Jorge do Rio Grande do Penteado. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o requerimento 02/2022 do vereador Jorge Luiz Ritter Penteado. Faça um trabalho com a secretária.
Indicação número 02/2022 do gabinete do vereador Luiz Galter. e um senhor Cristino Matos de Azevedo, presidente dessa Casa Legislativa. Ilustríssimo senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo, depois de ouvido do outro plenário, nos termos regimentais, venho por meio desse indicar ao Executivo Municipal que, através da Secretaria Competente, proceda com a atuação da Guarda Municipal nas ruas dos portões de acesso das escolas municipais com maior fluxo de pedestre, durante os horários de entrada e saída dos alunos, se é necessário, com obstrução de trânsito nessas vias durante essas janelas de tempo. Justificativa. Com os retornos das aulas presenciais, se verifica um expressivo fluxo de estudantes, em sua maioria crianças, na frente das escolas durante os horários de entrada e saída, o que justifica a necessidade de atenção nessas vias para evitar a possibilidade de acidentes, considerando especialmente que quase todos os prédios escolares se encontram em vias com alto tráfego de veículos de passeio e de carga. Atenciosamente, Luiz Galtério, vereador do PDT. Assinado por outros vereadores. Opa, desculpa, do PT.
Com a palavra o autor da matéria, vereador Luiz Galtério.
Obrigado, obrigado, presidente. Não, eu poderia muito bem ser um parlamentar do PDT, né? Gosto muito da atuação dos deputados do PDT, né? Inclusive da atuação da bancada do PDT aqui na casa. Brincando, colega. Esse trabalho, pessoal, eu fiz ao ouvir de alguns pais, alguns professores da comunidade escolar, mas também ao presenciar, ao passar, né, pela região das escolas, no período de acesso, né, à entrada da sala de aula, à estrutura da escola, e no período de soltagem também, né, porque tomo como base, no centro, a escola Soares de Paiva, né, que tem seu... Por sorte, os pequenos que entram ali do primeiro ano e do segundo ano entram pelos fundos da escola, onde tem aquele bequinho sem saída na Ramiro Barcelos, e ali fica tranquilo, porque não tem trânsito de veículos. Mas, na frente da escola, né, eu presenciei situações que me deixou até aflito, assim, né? Crianças correndo, e é bem no período em que o comércio está reabrindo no centro da cidade, né? E o pessoal, até trabalhadores e pessoas que vão na ferragem, né? Então, o comércio começa a se movimentar na primeira hora da tarde. E muito fluxo de carros pela Bozano em direção ao centro. E, em tempos passados, a gente via, né, a Guarda Municipal controlava, trancava o trânsito ali durante 20 minutos, meia hora, né? Algo precisa ser feito para controlar o trânsito ali. E é nesse sentido, né, para salvaguardar, né, crianças, pedestres, motoristas, pessoas que passam de bicicleta, né, a todas as pessoas, salvaguardar de um possível acidente, né, que pode, inclusive, ser grave ali numa circunstância, porque a Bozano tem aquela pedrinha boa, o pessoal passa, às vezes tem alguém atrasado, eu vi gente passar ali em uma velocidade considerável para o lugar, né? Então, esse trabalho é nesse sentido, né, de buscar do poder público, que já devem ter recebido lá na SMEC, né, no gabinete da prefeita, reclamações nesse sentido. E aqui, né, cabe ainda considerar, né, situações em relação ao transporte escolar, né, demandas de, né, de pais que tiveram que trilhar bastante, né, comigo, com outros colegas vereadores, né, na SMEC, para que alunos tivessem a oportunidade de um embarque de maneira menos distante, né, no ônibus escolar. Então, tudo isso é um trabalho muito importante, né, essa questão do caminho da escola. Né? Alunos vêm de todas as regiões, né, próximas aqui ao primeiro distrito, para a cidade. Né? No segundo distrito, no estreito, a mesma coisa. Nós fizemos luta lá em Bujuru, né, que o ônibus escolar estava com ponto fixo. E aí tinha pessoas, isso já faz uns 2 ou 3 anos, Tinha alunos que tinham que, às 6, 7 horas da manhã, caminhar na beira da faixa, na beira do asfalto. Né? Crianças, às vezes, de 6, 5, 6, 7 anos. Né? Então, acho que esse cuidado tem que ter. O ônibus escolar tem que pegar o aluno. Tem que, e os monitores não estão dando conta. Eu tiro para o base por observação mesmo. Não estou aqui trazendo, né, coisas que me disseram. Eu vi... né, que monitor fazendo guarda-corpo humano, para os carros passarem atrás e os alunos passarem na frente. Né? E a gente sabe como é criança. Uma criança vai dar um pinotezinho ali, daqui a pouco passa por baixo do braço, está embaixo de um carro. Então é nesse sentido que eu venho trazer esse alerta aqui, né, para que o governo, através da sua ampla estrutura da Guarda Municipal, possa, nesse sentido, controlar o trânsito. Né? Já que atua também no trânsito, né, que faça essa frente de trabalho. É, e tem um outro trabalho que nós vamos votar amanhã, é em relação a, né, ao chamamento de monitor escolar, né, que está faltando na rede municipal. Né, e, gente, um ônibus sem monitor escolar, eu não consigo imaginar. Né, então, a gente tem que... pedir informações para o governo, né, que nos seja respondido o quanto antes, né, que não levem os rasos 20 dias, né, regimentais para responder, mas que possam estar trabalhando quanto antes, porque tem que ter ajuste. Essa questão do transporte escolar, do monitoramento escolar, está muito ruim.
Concluiu, vereador?
Sim, concluiu.
Dentro do tempo ali. A indicação do vereador Luiz Galtério está à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Agora o vereador Jorge do Reis e Penteado.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu volto aqui no requerimento do vereador Luiz e parabenizo o vereador pela sua voz, vereador, não é pela sua indicação. A indicação vem depois, porque eu fico feliz por vossa excelência ter voltado a sua voz aqui, firme, forte, alto, claro e bom tom, para que nós possamos aqui mostrar para a nossa comunidade que estamos atuando. Mas eu penso assim, inclusive o vereador Lincoln aqui falou, a guarda é responsável por isso, por aquele outro, a guarda é responsável, a guarda está se especializando aqui em São José do Norte, está crescendo e tem que crescer mais, vereador Netinho, para que ela realmente possa fazer a segurança, auxiliar a brigada na segurança pública e também no trânsito. Mas eu não vejo que tenha que ter uma secretaria de trânsito para a guarda atuar no trânsito. A guarda é que tem que entender de trânsito. Eu disse outro dia, a Guarda Municipal tem que ter, na minha opinião, ela tem que ter um corpo próprio. Ele tem que ter um comandante, um diretor da própria Guarda Municipal. Não tem que estar subordinado ao secretário de trânsito. Não tem que estar subordinado a outra secretaria. Tem que criar algo maior dentro da Guarda Municipal. O que todos nós estamos falando aqui, ó, a guarda precisa para fazer policiamento lá no Bujuru, lá na saída do município, a guarda tem que fazer policiamento no colégio, o que eu concordo, que é a indicação do vereador Luiz, tem que fazer também. Então não chega a guarda. Não é suficiente o número de guardas, vão ter que fazer concurso, e eu falei outro dia aqui, tem que fazer curso de aperfeiçoamento. E tem que, muito urgentemente, tem que regulamentar uma legislação específica aqui da Guarda Municipal. Talvez os colegas possam me ajudar, mas eu tenho quase certeza que ainda não foi votado o Estatuto da Guarda, vereador Lincoln. E eles estão... Não foi, né? E eles estão perseguindo isso desde que foi criada a Guarda. Então não adianta nós cobrar da guarda, e não criamos legislação própria para que a guarda possa ter autoridade, para que ela possa ter autonomia, para que ela possa ter atribuições corretas dentro de um estatuto próprio, de um regime próprio. Assim como tem os professores, assim como tem os demais, são os regimes geral. Mas a guarda é uma categoria especializada e estão se especializando. Eu também acredito que ainda não tem autorização para usar armamento. Por quê? Porque ainda não foi regulamentado, ainda não falta uma série de coisas. E talvez tenha que fazer um concurso logo ali. Porque o colégio precisa, vereador Luiz. Se não é essa a guarda, que essa está especializada em trânsito, está especializada em outro guarda de patrimônio, vão criar um outro tipo, um outro contingente, um outro grupo para a guarda de colégio, dentro do corpo da guarda, tudo comandado por um diretor ou um comandante da guarda diretamente. A guarda tem um comandante, eu sei disso, vereador Lima, mas eu preciso que tenha uma subordinação direta ali. Senão, daqui a pouco, a guarda está recebendo ordem de quem não entende droga nenhuma de segurança pública, nem de trânsito, nem de nada. Então é isso que eu digo, daqui a pouco tem lá, mas não entende nada de trânsito. Como é que vai comandar o guarda de trânsito que entende muito mais que ele? É aquilo que o vereador Nedinho já falou aqui hoje à noite, ou ontem, não me lembro. Tem que colocar a pessoa certa no lugar, a pessoa que entenda daquilo ali. Tem que colocar os assessores certo. Então, o trabalho de Vossa Excelência, realmente, vereador Luiz, ele é primordial, é essencial. Nós não podemos ter as nossas escolas sem um guarda municipal ali na frente, porque vai dar respeito, o trânsito está intenso na nossa cidade, e isso é perigoso para os alunos. Então, eu pedi a palavra para votar favoravelmente, para elogiar o trabalho de Vossa Excelência, que realmente é importante. E é preciso que se discuta o Executivo muito para regulamentar e acertar toda essa situação junto à Guarda Municipal.
A palavra continua à disposição do senhor vereador, referente à indicação 02/2022, vereador Luiz Galtério.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra, vereador Irendi Silveira Rodrigues.
Mais uma vez, né, povo que nos assiste nesse momento, quero dar meus parabéns pela indicação, né, o requerimento do vereador Luiz, né, sobre a guarda, né, municipal. Ah, na verdade, né, dá atenção, né, aos pontos de escola dentro da nossa cidade, Luiz, não só Bozano, né. Ali a gente sabe que quando chega os alunos ali é um baita movimento, né, e quando solta os alunos, horário de soltada para pegar o ônibus, para ir para fora, coisa e tal, é imenso ali, é intenso o movimento ali. E ali é um fluxo muito grande de carro, de trânsito, né. Então é muito importante o requerimento do vereador Luiz, pedindo ali, né, que seja guarnecido, né, que tenha um guarda perto ali, para o controle daqueles alunos ali, até mesmo os colegas que andam no trânsito de carro, né, circulando, para que não corra acidente, né, o vereador Luiz. Não só ali, como no Caique e outros pontos mais, né, porque hoje vem os nossos alunos, as nossas crianças da campanha estudar na cidade, né. A gente sabe que temos uma guarda que é ativa, anda circulando por toda a cidade, mas o número acho que é muito pouco, né? Teria que ter mais guarda, né? Eu não quero guarda na rua Murtano atuando, agora queremos guarda protegendo os nossos alunos, né? E até mesmo protegendo os nossos adultos, né? Porque, na verdade, anos atrás, dava carro aí perdendo as portas da cidade afora aí, sem freio, e causava problema. Hoje a gente já vê uns carros mais equilibrados, mais melhorados, né? Porque tem a guarda circulando, isso é importante, né? Então, não só no trânsito, né, mas sim nas escolas, é importante, sim, a proteção dos nossos alunos e até mesmo os nossos pedestres, né? E sabemos que no futuro, quem sabe, né, abre mais concurso, mais inscrição, né, que tenha mais guarda dentro da cidade para ajudar os nossos brigadianos também, né, que faz a proteção dentro da nossa cidade, né? Agora, como falou o Jorge Vitor Penteado, né, será que não tem estatuto ainda da guarda? Será que é possível ainda não ter estatuto? Deve ter, né, o Jorge Vitor Penteado? Não tem? Pois é, aí é meio complicado. Mas sabemos que começou pouco tempo, né, a guarda dentro do nosso município e o negócio evoluiu. E aí nós contemos com a guarda na rua, sim, nas escolas, pontas de escola, quando os alunos chegam para a escola para estudar, que tem ali, né, eles protegendo, olhando, vendo o fluxo de carros circulando dentro da cidade, né, e resguardando nossos alunos, as nossas crianças que vêm estudar na nossa cidade, e até mesmo nos horários de soltada também, senhor vereador. Meus parabéns, vereador Luiz, pelo seu trabalho, né, não poderia de contribuir junto, né, e aprovar.
A palavra continua à disposição do senhor vereador, referente à indicação 02/2022, vereador Luiz Galtério.
Peço a palavra, presidente.
A palavra, vereador Nedilane Amorim Loureiro.
Sobre o requerimento do vereador Luiz, eu acho que é de grande importância. Só que eu falei, eu discordo algumas coisas que o vereador Penteado falou. A guarda, ela tem que ter um comandante atuante. Hoje nós temos aqui 3 escolas de mais movimento, que é o Marques de Souza, o Soares de Paiva, eu, o São José, fico dentro do centro de São José do Norte. Hoje o vereador Lincoln estava me dizendo que eles têm um efetivo de 6 guardas municipais. Tudo bem que pode ser por tudo, mas pode fazer diferenciado. Se o comandante da guarda, ele pode fazer que, ó, hoje tu vai atuar aqui na escola Soares de Paiva, no turno da manhã e no turno da tarde. O outro vai atuar na escola Marques de Souza, no grupo da manhã e no grupo da tarde. Mesmo assim, seja lá para o São José, que aí vai dar mais segurança às crianças e não vai tomar o tempo deles. Mas eles estão mais preocupados em mutar o motorista. Eu até eu nem podia falar, mas eu falo porque eu não tenho medo. Eu já fui o carrasco deles. Já me mutaram, eu estava atrás de uma placa de ônibus, me mutaram. Eu estava aqui de frente à secretaria, antiga secretaria da Fazenda, me mutaram porque disseram que era garagem, não era, é tipo perseguição. Eu acho que a guarda, ela tem sim que fazer a função dela, mas a função de conservar os prédios públicos, de fazer a fiscalização do trânsito em escola, como o vereador Luiz está pedindo. Então, gente, é simples tu fazer as coisas andar, é só tu ter alguém que tenha visão, alguém que faça, porque se tu tirar um guarda municipal, são seis na atividade, fica três guardas que podem dar essa sustentação. E ali é só na hora que as crianças vão entrar e vão sair, depois pode continuar o seu trabalho normalmente. Então, está de parabéns, vereador Luiz, e eu sou um cara que, quando a coisa é boa, eu vou estar sempre junto. Nunca estarei contra, mas não deixo de falar aquilo que está errado. Eu acho que se nós der mais poder para a Guarda Municipal, menos eles vão cuidar o trânsito e vão fazer o que tem que fazer. Pode contar com o meu apoio, vereador Luiz. Sou favorável ao seu requerimento.
A indicação 002 do vereador Luiz Galtério está à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador Lincoln Pontes.
Primeiro, quero parabenizar o colega pela atenção, pela preocupação com a comunidade escolar, com as crianças, principalmente. E replicar as palavras que o colega utilizou, principalmente sobre a escola Soares de Paiva, que é onde levo minha filha e busco rotineiramente. E algumas situações ali já me assustaram, já me deixaram um pouco temeroso, não apenas com a minha filha, obviamente, mas com todas as crianças e até com os pais. Porque o pai, na hora, né, que a criança vem, naquele ímpeto de vir ao encontro dos pais, muitas vezes até o pai se descuida um pouquinho do trânsito ali. Então, tem situações ali de risco. No início do ano, no primeiro dia, foi uma situação muito difícil, até as crianças não sabiam qual era as suas salas, aquela coisa toda. Então, né, aglomerou muito. Depois, no segundo dia, as crianças de menor idade já foram para a Rua dos Fundos, aí deu uma diminuída, uma melhorada nessa questão que nos preocupa. E foi no dia que eu fiz contato, né, com a Guarda Municipal e veio, no terceiro dia de aula, a Guarda Municipal intervir ali no trânsito Soares de Paiva. Mas eu penso que agora, se não me engano, me corrijam os colegas se eu estiver errado, alguém que estiver ouvindo, se não me engano, a Guarda Municipal hoje possui duas motos, né, duas motocicletas. Então, acho que agora o nosso amigo Júnior, que é o chefe da Guarda e o secretário de Trânsito, Jonas Costa, tem uma possibilidade mais facilitadora de cuidar do trânsito na entrada e saída das escolas. Penso também que a escola do bairro da Croa, a Marechal Rondon, né, também precisa de uma atenção. Não estou dizendo que as outras escolas não precisem, mas é assim, ó, pela nossa visualização e como motorista já de anos, a gente vê que são ruas mais largas, mais longas, melhor dizendo, e é onde o motorista desenvolve uma velocidade maior, e aí o risco também é maior, consequentemente. Então, acho que é preciso haver um rodízio. As motos dão uma condição muito melhor para que a guarda possa fazer. É só ter uma noção assim, ó, à frente da Escola Marques de Souza, no lado onde as crianças saem pela porta, é uma mão só, é uma avenida, no lado de cá só precisa de um guarda municipal com uma moto, está trancado o trânsito. No Soares de Paiva é a mesma coisa, Aragão Bozano, esquina Carlos Bulamarque, um guarda municipal, uma moto, pronto. Está tranquilo. E aí, talvez também na Escola São José, na Ramiro Barcelos, é preciso um trancamento do trânsito de uma rua de uma via só. Então se torna mais fácil. A maior complexidade seria a Ramiro Barcelos, lá na Crua, mas também a complexidade se dá ao fato também conjunto de ocupar o cargo. É complexo o cargo, é complexo, os problemas são complexos, mas aí que as pessoas têm que demonstrar capacidade. Essa é na dificuldade que a gente cresce e demonstra capacidade.
Permite uma parte, vereador?
Com certeza, meu amigo.
Aqui nós aprovemos uma reforma administrativa que criava um cargo de chefia da Guarda Municipal. E esse cargo não foi ocupado ainda. Nós aprovemos isso aqui. Eu não sei até agora o porquê que não chamaram alguém que possa administrar com competência a Guarda Municipal.
Merece. Obrigado pela contribuição. E eu acho que é nesse sentido, né? A moto, ela dá economia, facilidade de trânsito, trancar ruas de via única é relativamente fácil, né, vereador Luiz? E também deixo um recado à nossa comunidade, aos nossos motoristas que tenham consciência, né, que procurem desviar desses locais se não tiver a Guarda Municipal no momento, né, e procurem ter uma consciência um pouco melhor. Porque, obviamente, que não são todos, são poucos, mas esses poucos colocam muitos em risco. A colocação e a indicação do vereador é pertinente, tem o nosso apoio, e seguimos aí em contato com o governo, com a Guarda Municipal, para que esse problema seja resolvido, para que problemas maiores não venham a acontecer. Obrigado.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores, referente à indicação do vereador Luiz Galtério. Não havendo mais manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade a indicação 02/2022, vereador Luiz Galtério. Próximo trabalho com a secretária.
Indicação número 01/2022, o gabinete do vereador Luiz Galtério. Ilustíssimo senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo, depois de ouvido do outro plenário, nos termos regimentais, venho por meio deste indicar ao Executivo Municipal que proceda com a elaboração e posterior envio para apreciação dessa Casa Legislativa projeto de lei com finalidade de isentar...
Questão de ordem, colega. Colegas, já que tá maçante, a gente pode deixar para amanhã esse projeto? Não tem prejuízo da minha parte, né?
Tá bom, então é retirado para dia de amanhã a indicação 001/2022 do vereador Luiz Galtério.
Seguimos com a próxima indicação. 01/2022, indicação do gabinete do vereador Cristino Matos de Azevedo. Mesmo senhor presidente, o vereador abaixo subscrito, em conformidade com o termo, com o texto regimental dessa Casa Legislativa, após ouvido do outro plenário, indica a senhora prefeita municipal que realize a cedência de um espaço nas dependências da Escola Municipal de Ensino Fundamental General Andréa, na localidade do Divisa, para atendimento médico, tendo em vista que a escola encontra-se desativada no momento. Justificativa. Prende-se tal indicação ao fato dos pacientes daquela localidade estarem reclamando por não ter privacidade no atendimento médico e seus problemas de saúde estão sendo expostos, porque atendem todos os pacientes juntos no Salão da Comunidade Católica do Divisa. São José do Norte, 15 de março de 2022, vereador do PDT, Cristino Matos de Azevedo.
Essa indicação, esse vereador está entrando na noite hoje, isso aí lá no rodeio em Bujuru, né, conversando com o pessoal de Divisa, sobre... E as pessoas estavam me dizendo que o problema da... Quando o médico vai na localidade do Divisa, quando o médico atende o paciente, né? É um salão, e dentro do salão não tem um... É, realmente, ali está atendendo o paciente, e os outros estão ali todos expostos aos outros, né? E muitas vezes as pessoas querem, né? Todos têm direito à sua privacidade, principalmente no momento que seja atendido pelo médico. E lá, na qualidade de divisa, lá a gente sabe que tem uma escola lá que está desativada, e a gente dando o trabalho aqui até com a assinatura aqui também do colega Idomar, que é da qualidade, sabe o problema também, esse problema daquele lugar lá também que assinou aqui junto comigo. É realmente que ali não estou pedindo que se faça um posto de saúde, posto de SF ali em divisa, não. É apenas a cedência. Porém, o colégio da Secretaria de Educação. E então que possa emprestar o colégio para a Secretaria da Saúde, para que ali tem, com certeza tem ali, tem sala de aula, deve ter uma ou duas ou três salas de aula, não sei bem, né? Tem lugares que possa as pessoas ficar esperando a sua vez para ser atendida, né? E aquele paciente ir ali e o médico atender, né? Então, que realmente que quem faz ali, quem abre o salão ali para naquele momento, e quem faz ali a manutenção do salão, tem assistência social daquela qualidade lá. Então, eles fazem a mesma coisa no colégio, pode ser feito no colégio. Então, apenas é um pedido aqui, um pedido da comunidade, né, que nós pedimos. Então, isso aí eu espero a votação favorável dos colegas e o executivo, através da Secretaria de Secretaria da Saúde, possa buscar essa parceria com a Secretaria da Educação para que o pessoal possa ter um atendimento melhor naquela localidade. Então, a palavra continua à disposição, senhor vereador.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra, vereador Idomar Xavier da Costa.
Senhor presidente, é uma matéria que nós trouxemos a pedido do presidente Claito, presidente da Associação de Agricultores, no final do ano passado. Eu não me lembro, não recordo aqui o período, né, e a Vossa Excelência reproduz, né, para que nós possamos provocar o Executivo mais uma vez, a necessidade. Né, temos escolas importantes, escolas boas, né, que, novas, construídas, e hoje estão fechadas, sem utilidade nenhuma. E a do Divisa, General André, escola onde estudei, né? Quando eu estudava, não era aquela escola nova, era uma escola, como é que era, Brizoleta, eu acho, de madeirinha. Mas hoje lá tem um prédio, né, bom na localidade. E o médico que atende lá a comunidade, ele atende no salão da comunidade, Nossa Senhora de Lourdes. E o pedido da comunidade é que, né, fosse cedida a escola, e eu encaminhei, eu conversei com o secretário Lux também no ano passado sobre isso. Eu não me lembro da resposta, se eu cheguei a receber a resposta ou não, mas a Vossa Excelência está possibilitando nós debater o assunto e que o município possa, né, atender a um pedido da comunidade. Tem cozinha, tem banheiro, tem algumas divisões que dá privacidade, né, aos pacientes serem atendidos pelo médico. Né? É isso que a comunidade está buscando. Né? E assim nós, né, esperamos que seja atendido dentro da possibilidade. É, a mesma comunidade que hoje mantém o salão em ordem lá, está organizado, né, limpo, é a mesma que vai manter a escola também. E isso também possibilita, né, que aquela escola tenha um uso mais contínuo durante o ano. Porque a Escola General André, hoje, ela é usada somente para eleição. Porque tem urna lá e a urna de divisa é na escola. É a única atividade que tem. Não tem outra atividade a não ser nas festas, né, que a comunidade usa também ali, como local para banda, para estandartes. Mas, além disso, nada. Né? Uma escola que está em total condições, né, de ser usada. Então, somos pela aprovação, juntamente com a Vossa Excelência, assinei, porque é uma proposição da comunidade, é uma proposição que tem viabilidade, que é o mais importante, né, e vamos aguardar a destinação e os trâmites legais que o município possa promover e beneficiar a comunidade de Divisa. Obrigado, senhor presidente.
A indicação do vereador Cristino é 002-22, está à disposição do senhor vereador, que faz uso da palavra.
Peço a palavra, presidente.
A palavra, vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Presidente, primeiro quero lhe parabenizar pelo senhor ter essa grande ideia, porque isso aqui já tem que vir do gestor da saúde, e o senhor sabe que a área da saúde eu gosto muito. E outra coisa, se tem um prédio em condições bem novo, por que que o secretário já não determina que o atendimento seja na escola, onde tem uma infraestrutura muito melhor, que levar para o salão da igreja? Então, o senhor hoje está iluminado, presidente, porque tem que dar dignidade para as pessoas que vão consultar e ter mais sensibilidade no local. E isso o senhor está fazendo. Isto é saúde pública. Isto as pessoas têm que se conscientizar que não precisa nem o senhor fazer uma matéria dessa aqui. Porque se o gestor tivesse visão, ele já ia ver. Pô, para que tu deixa de atender num colégio que está desativado, num prédio novo, que vai beneficiar aquela comunidade? E o senhor tem que fazer essa matéria, mas é de grande importância, porque o senhor tem os seus eleitores lá, em tudo que é localidade, independente de eleitor ou não eleitor, nós temos que fazer o melhor para a comunidade. E o senhor está fazendo o melhor para aquela comunidade, e que o gestor, o secretário da saúde, que vê isto, que olhe esses pequenos detalhes, isto é importante. Então, presidente, meus parabéns, e pode contar com a minha aprovação.
A palavra continua à disposição do senhor vereador, referente à indicação do vereador Cristino Azevedo, 001/2022.
Peço palavras, presidente.
A palavra, vereador Ronen Santos.
Primeiramente, quero parabenizar o senhor pela proposição, né? Fazendo uma melhor utilização de um prédio público que já está lá, né? Está uma construção pública que está sendo pouco utilizada, segundo o vereador Lindo acabou de nos falar. E a gente sabe, né, que quando mexe com saúde, né, a hora que a pessoa... Ninguém vai ao médico passear, a gente vai porque a gente precisa de cuidados, né? E tu imagina tu chegar lá e não ser um local adequado, né? Dificulta o trabalho do médico e também a exposição do paciente, né? Então, a gente sabe que igual a esse espaço deve ter outros no interior, né? Quem sabe sirva de exemplo, né, para o executivo, aonde não tiver um posto de saúde no interior, que utilize, né, o espaço das escolas, né, que são prédios públicos que também podem ser utilizados por outra finalidade. Então, só para complementar, que nós somos favoráveis, né, esperamos que o executivo faça rapidamente atenda rapidamente seu pedido para que o pessoal daquela localidade seja melhor atendido e também que tenha mais qualidade de trabalho para os médicos que lá exerce sua profissão. Muito obrigado, senhor presidente.
A indicação 001/2022, vereador Cristino Massa Azevedo, está à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Irendir Silveira Rodrigues.
Senhores vereadores, colegas que nos escutam nesse momento, assistência aqui, né? Sua indicação, vereador Cristino, é de extrema importância, né? Os colegas lá dos Divisa, né, não ser atendido no salão, mas sim ser atendido na escola, né, que está com plenas condições, né. Eu acho que todas as escolas dentro do nosso município que têm condições têm que ser usadas, né, já que não tem mais, por exemplo, o eletivo, o estudo para as nossas crianças, mas que seja praticada a parte da saúde, senhor vereador, né, porque dá mais condições para o médico atender, né, tira de um salão que é imenso de grande, mas leva para uma escola que para ter uma assistência melhor para o nosso povo de São José do Norte, ali como divisa, né? Porque não tem como o médico dar uma assistência, atender uns pacientes num salão aberto, grande, né? Sem ter uma repartição. Então, na verdade, né, tem que ter a separação daquele que vai consultar e o atendimento do médico, né, dentro da escola. Outras escolas também podem ser aproveitadas dentro do nosso município, né? Como entrei no trabalho, não fugindo da matéria, que é a escola Guido Fernando, de São Caetano, uma escola com plenas condições, boa, fechada, parada, jogada às traças. e o nosso povo ali de São Caetano, lá no Estreito, fazer uma consulta. Isso é horrível. Que nem um prédio que pode ser usado também para a saúde, né? E ali a gente espera que, fique, que aconteça um posto de saúde ali. Porque aquele povo ali tem que ir lá no Estreito marcar consulta, né? Muitos têm carro, outros não têm, ou para depois vir a São José Norte. Então é ridículo. Assim é o povo do Divisa, né? Sendo atendido pelo salão, né? Que é um salão é grande, e tendo uma escola parada. Quem sabe o executivo olha com carinho, né? Que dê assistência nessa escola para o povo do Divisa, né? Seu tratamento médico, né? E olhar para as outras escolas que estão paradas dentro do nosso município, né? E ter mesmo, dar as mesmas condições à Secretaria da Saúde, prestar atendimento médico para o nosso povo, São José Norte. É o povo que vai ganhar, seu vereador. Meus parabéns pelo trabalho.
A indicação 001/2022, vereador Cristino Matos, deveria estar à disposição dos senhores vereadores. Não havendo mais manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade a indicação 001/2022 do vereador Cristino Matos de Azevedo. Próximo trabalho.
Requerimento número 05/2022 do gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. O vereador que aí subscreve, nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitada a senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja feito calçamento na rua 16 de julho até a rua Dr. Ernesto Alves, continuando até a rua direita. Justificativa. Tal solicitação prende-se ao fato desse vereador ter recebido inúmeras reclamações da população em geral. São José do Norte, 15 de março de 2022. Irandir da Silveira Rodrigues, vereador do PDT.
Com a palavra ao autor do... O ator do requerimento, vereador Irandir da Silveira Rodrigues.
Senhores vereadores, povo que nos assiste nesse momento, né, no plenário, a gente vem com esse trabalho nessa casa pedido, né, do cidadão que mora ali, né, e ali eu tenho passado seguido, né. Esse requerimento, a gente requer que a Vossa Excelência, que seja solicitado, né, senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja feito o calçamento na rua 16 de junho, né, até a rua Dr. Ernesto Alves. A continuidade até a rua direita. Né. A tal situação prende-se ao fato, né, de ter passado por ali e ter recebido inúmeras reclamações da população, né, em geral. Ali começa na rua ali, Getúlio Vargas, né, que sai na cidade. A rua 16 de junho, né, até a rua Doutor Ernesto Alves, aí seguindo até a rua direita. Ali é calçado, na verdade, mas tem aquelas pedras ali, é de bico, né? Acho que aquele é, na verdade, de muitos anos, né? E tem muito buraco ali, o que acontece? Aquele tem que ser recalçado, né? Revestido de novo ali, que na verdade, de repente, até é histórico aquela rua ali, né, senhor vereador? Mas não quer dizer que não possa, né, tirar aquelas pedras ali, socar aquela rua de volta, né? Fazer um novo trabalho, emparelhar, né? Para dar plenas condições de trânsito ali, né? Porque quando a gente chega naquela rua ali ao lado liberal e vem vindo, né, da Getúlio Vargas para cá, pô, tem lugar de pegar primeiro num carro ali que sacode as buchadas do cara todinha dentro de um carro, né? E acho que a cidade tem que ser, na verdade, bem preparada, né? E ruas, de repente, que seja histórico, né? Não vamos tirar as pedras do lugar, trocar por outras pedras, mas sim aquelas mesmas pedras de bico ali, né? Socar o terreno de volta, né? Acamar direitinho e dar uma condições de tráfego, né? De trânsito melhor dentro da nossa cidade e maior qualidade para o nosso povo, né? Porque, na verdade, começa lá da Getúlio Vargas, às 16 de junho, né? E vem embora até a rua direita. Aquilo ali, eu tenho passado por ali, às vezes, vou no cartório, né, a gente anda por ali muito, muito frequentemente, né, conversando com o povo dali, e eles disseram assim, pô, será que não tem condições do executivo, né, remover essas pedras, socar de novo, aparear aquela rua ali e botar as mesmas pedras, na verdade, hein, fazer o novo calçamento com o mesmo material, mas tirar aqueles buracos ali, porque, na verdade, começa lá do início da Getúlio Vargas, vem até aqui a rua direita, é um trânsito, né, na verdade, horrível de se andar, né? Aquilo que acaba com suspensão de carro, afrouxa tudo, né? O cara que anda num carro ali devagarinho, a maior parte ali é segunda e primeira, porque não dá condições de andar mais rápido, né? E aquilo começa a estralar tudo e estremecer, até parece que vai soltar os carros, né, dos amortecedores. E, então, é horrível o trânsito ali. Acho que tem muitas ruas dentro da nossa cidade que tem que ser melhorada, sim, senhor vereador. Deixa a critério de cada um, né, que seja apreciado. E quem sabe, se o executivo com carinho olha, né, no futuro, arruma aquela rua ali para contemplar o nosso povo de Juazeiro do Norte. Quem vai ganhar é o povo, né, não é a Câmara de Vereador. Essa reivindicação, se o executivo olhar com carinho e fazer um serviço decente para o nosso povo, então, fica de parabéns o nosso executivo, sim, né, na verdade. A meter a mão à obra ali, remover aquelas pedras, parear aquele chão ali, calçar de novo com o mesmo material e o povo fica de parabéns, senhor vereador. É isso aí.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores, referente ao requerimento 05/22, do vereador Irandir da Silveira Rodrigues.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra, vereador Idomar Xavier da Costa.
Senhor presidente, eu até não tinha entendido trabalho ontem, quando foi semana passada, quando foi lido, e hoje, até mesmo agora, lido pela senhora secretária, entendi que era calçamento no que pede no trabalho, né? E aí eu fiquei em dúvida, porque calçamento, a Rua 16 de Julho já tem calçamento, quer dizer, tem bastante buraco no calçamento. E agora, na explicação do vereador, eu pude perceber que, na verdade, a intenção do vereador é pedir recalçamento da Rua 16 de Julho. É, e aí eu acho que está no trabalho como calçamento. É isso aí. Mas com isso tudo, se é questão de formalidade na escrita, isso tem como se fazer e refazer. Com certeza. O recalçamento da Rua 16 de Julho é histórico, né? Uma rua, uma via importante da cidade, centro, né? Principalmente saído à praia, saído para outros direcionamentos, né? E que deve ser, sim, dado o tratamento devido. Nós temos um histórico no nosso município, que é a questão do sítio histórico, que é uma maior piada que eu já vi na nossa história, no nosso município. O que é histórico, a gente tem que preservar, temos que manter a identidade da cultura. Mas, para mim, rua, calçamento, não é histórico. O calçamento, não. Porque, há anos atrás, então, se era para continuar na história, na parte histórica, então era para deixar na areia, combro como era aqui. Né? Eu não cheguei a conhecer, mas disse que aqui na volta da câmara, aqui no Vadinho, aqui, para encostar uma carreta boi aqui, era complicado, que era um areião enorme. E aí, então, isso é histórico. Agora, aquelas pedras que foram colocadas algum tempo atrás, nós termos como sítio histórico, e eu tive várias discussões, reuniões com uma chefe do IFAI, em Porto Alegre, me propus uma vez, juntamente com o deputado, trazer ela no nosso município. Nós trazíamos e bancávamos toda a despesa dela. Ia buscar de caminhonete, pagar a refeição, para mostrar para ela que não era aquilo que eles têm no papel lá. Nós precisamos preservar as casas, as fachadas. E isso também, o IFAI deveria muito ajudar aos munícipes, porque muitas dessas pessoas que têm as suas casas ali na área pré-histórica, elas não têm condições de fazer uma reforma, vereador Luiz, a Vossa Excelência tem mais habilidade com esses assuntos, dentro daqueles critérios que é sugerido ou que é né, colocado. E calçamento, pelo amor de Deus, isso é a maior piada, né, que nós vivemos no nosso município, com dificuldade de melhorias para a comunidade por causa do centro histórico. Aragão Bozano, para a população ter uma ideia, ela, de um lado, ela é centro histórico, do outro lado, a calçada não é. Olha, isso é uns pensamentos, umas cabeças, umas coisinhas muito infantis até, para dizer bem a verdade. E aí o vereador está pedindo um trabalho aqui para a comunidade que já vários governos, vereador, estão engessados por essa situação que nós vivemos aí. Nós tivemos aqui proprietários de casas ali, tiveram que desmanchar, perderam judicialmente, desmanchar uma lavanderia ou o outro está em ação ainda, por causa de 60 centímetros acima do que é permitido. Então, isso é umas coisas que não são propositivas, são diminutivas, atrapalha a comunidade e atrapalha todos, né? Agora, a reparação, tirar o calçamento e colocar aquelas pedras ali, né? Não sei se ainda tem uma empresa contratada aí, havia um anúncio de que será feito. E assim nós esperamos, quem vai ganhar a comunidade, aqueles moradores ali, que por muitos anos estão, como a Vossa Excelência disse, pulando a barriga dentro do carro por causa dos buracos. Somos favoráveis à matéria. E agora a Vossa Excelência esclareceu, pude ter uma dimensão melhor, que é recalçamento e não calçamento. Obrigado.
Palavra continua à disposição dos vereadores referente ao requerimento do vereador Irandir Silveira Rodrigues.
Peço a palavra, senhor presidente.
Palavra ao vereador Lincoln Pontes.
Quero parabenizar o colega pela preocupação, pelo trabalho em plenário, por trazer aqui para o debate, para que toda a sociedade também acompanhe o seu trabalho dos demais colegas. E há uns 5-6 meses atrás, em conversa com o secretário de Planejamento, né? Inclusive, a nossa conversa foi oriunda de uma proposição do vereador Irandir da recuperação do calçamento da Getúlio Vargas entre General Andréia e o início ali do Unistai, da rua Getúlio Vargas, onde vai rumo à praia. E a gente aprofundou um pouco na questão do que pode, do que não pode, do que é mito, do que é fato. E aí chegou num momento que a gente chegou à conclusão de que precisava ter algo, né, documental em mãos, ou pelo menos um e-mail respondido, algo nesse sentido. Outra pessoa também que eu conversei sobre isso é o, né, que ficou afamado, meu amigo, Fernando Costa Milan, Fernandinho, pela proposição do centro histórico e tal. Tem muitas questões que envolvem este assunto, né, alguns mitos, algumas coisas reais, mas o Fernando mesmo me falou, me deu até o caminho, me deu o nome da pessoa para conversar no IFAI, e ele mesmo me disse que não apenas o recalçamento da 16 de julho, que é pertinente o pedido do colega, mas não apenas o recalçamento com as pedras que ali existem, ele é possível, mas é possível a troca do pavimento. É possível a troca do pavimento.
Ali não é centro histórico.
Isso, o vereador tem razão, até a esquina ali de onde era a casa das freiras da Igreja Católica, não sei agora, né, se ainda é, não é aí onde inicia Ernesto Alves, né, que o senhor colocou em pauta, que na verdade é o início da conversa, mas que se estende até a 16 de julho, é possível sim retirar, e é a vontade do governo, são as palavras do secretário de Planejamento, Danúbio Roig, retirar aquele pavimento de paralelepípedo irregular, horrível, vergonhoso para a nossa cidade, para nós todos, e colocado um Unistai. É possível, sim. E, na Ernesto Alves até a rua direita, é possível recalçar, e aí foi uma ideia, e trago aqui aos colegas, não quero ter mérito, nem ser o pai da criança, como a gente utiliza, mas possivelmente trocar o paralelepípedo irregular por um paralelepípedo quadrado, como é na rua direita, como é na Marechal Floriano, que daí não ofende as regras e as normas do IFAI, e fica muito melhor, né, vereador Hilton? Então, essa é uma sugestão, e a colocação que vem do secretário de Planejamento, que também vem, o Fernandinho me deu os caminhos para pesquisa, eu pesquisei isso, e é possível a 16 de julho ser todinha retirada aquela pedra horrível, né, que na época era a solução, e agora é um grande problema, né, é feio para nós, diminui a especulação imobiliária, comércios que ali se coloca muitas vezes não prosperam, pode ser um motivo causador o calçamento ruim, porque nós que temos veículos vamos procurar as ruas melhores, né, para transitar e também estabelecer nossas relações comerciais. Então, parabéns, vereador Irandi, vamos estender a pauta, vamos levar, convido o senhor, os nobres colegas, para debater junto com a prefeita e a gente buscar os recursos, aí, quem sabe, de emenda parlamentar no LIVRE, Ministério da Economia, para que a gente possa trocar todo o pavimento da 16 de julho e virar essa página horrível da nossa história, que é o pavimento da 16 de julho hoje. Obrigado, somos pela aprovação.
A palavra continua à disposição do senhor vereador, referente ao requerimento 05/2022, do vereador Irandi da Rodrigues, Silveira Rodrigues.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra, vereador Ronen Silva.
Queria parabenizar, né, o vereador Irandi pela essa proposição e dizer que aquela rua, eu utilizo ela diariamente, que eu vou para o meu trabalho e retorno sempre por ela. E o transtorno que tem, né, as pessoas que andam por ali, é inadmissível que em pleno 2022 tem mais buraco do que estrada parelha ali, né? E causa danos materiais, é claro, né? Mas eu digo também que aquela rua em boas condições de trafegabilidade, ela seria um bom desafogo para a Bozana. A rua Aragão Bozano, ela tem um grande fluxo de veículos, porque é o seguinte, não tem outros acessos no centro que tenha condições de se utilizar. Porque nos moldes que estão hoje, ninguém vai botar o seu em sã condição se não tiver por onde ir. Tu vai passar pela 16 de julho. Né? E isso acarreta, que nem o vereador Nico disse, que os comércios perdem. Né? E ali nós temos uma escola, na 16 de julho. Né? A PAI é uma escola e ela precisa que tenha um acesso de melhor qualidade. Isso aí implica, muitas vezes, das pessoas, dos alunos não poderem chegar. Né? Alguns têm carro, outros não, e é bem ruim de chegar ali. Então, a gente espera que essa história de sítio histórico, cara, eu vejo muito isso aí, né? É óbvio que a gente tem que valorizar a história, mas eu vejo muito isso aí como uma desculpa, né, para tu dizer não posso fazer porque é histórico, não pode mexer porque é histórico. Cara, então vai ter que deixar cair, vai ter que deixar abrir uma cratera, mas é que quando colocaram aquele calçamento ali já veio com um buraco. Não. Entendeu? Então a gente tem que sim ter esse trabalho, uma perseverança, insistir. Porque aquela rua ali, bem, também como o pedaço da Getúlio lá, ela faz um anel viário diferente do que passar pelo centro. Desafogaria muitas outras ruas. Então, nós somos pela aprovação e te parabenizo, vereador Irandi. Obrigado, senhor presidente.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, presidente.
Palavra, vereador.
É quase que cheio da casa, né? Eu não iria fazer uso da palavra, mas... Não, vou fazer uso da palavra, porque na Fernando do Prato tem uma escola também, cara. Né, o JDC, lá embaixo da... Né? E aí a gente vê, assim, como rua de acesso rápido, né? Claro, uma rua mais estreita e tal, né? Mas como rua de acesso rápido, a Fernando do Prato, para acesso à escola, pela Bozano, é show. Eu evito bastante ali, porque já deixei um parafuso do kart ali um dia... Né? Sério mesmo, tem um buraco ali, quem vem descendo, se deixar o carro embalar ali, deixa o cárter ali, com certeza. Então, assim, ó, é bom o que o colega vereador traz em relação à intenção do governo, né, de troca do calçamento. Até, inclusive, poderia ter sido uma das prioridades, né, em uso da empresa que está recalçando, né, o centro da cidade e outras ruas da cidade. Dada a precariedade do trecho, realmente. Então, quero cumprimentar o colega Irandi pela sensibilidade, né, por acolher da comunidade, certamente moradores dali, né, vieram reclamar, o senhor mesmo, nas andanças que faz pela cidade, passou e disse, não, isso aqui eu vou ter que pautar esse negócio porque está feio. Né, então, é importante esse olhar que os vereadores precisam ter, né, ao andar pela cidade, Irandi. Meus cumprimentos a ti. Com certeza.
Eu passo frequentemente ali, né? Vou com o cartório seguido. E ali me pararam mais de 50 vezes já. O povo que mora ali. E eu ali com o tempo também que eu passo de caminhonete ali e parece que vai acabar com tudo. Então o que acontece? Até mesmo ali o comércio ali, a turma não vai comprar, porque vou entrar naquela rua, é uma rua horrível ali, ela começa cheia de buraco, ela começa ali, ó, na Getúlio Vargas, né? E 16 de junho, até a Ernesto Alves, ela emenda na rua direita praticamente. Né? Tem uma rua grande, longa, larga, que poderia ter um bom acesso ali. Né, vereador? É isso aí.
Não, e são ruas que estão com esgoto quebrado também, né? A gente vê que frequentemente abre cratera no calçamento, então tem que trocar a rede de esgoto nesse trecho. A própria Bozano, né, está com a rede de esgoto bastante quebrada. Mas é isso, então que seja dada prioridade e acolhida o encaminhamento do senhor. Tem a minha assinatura embaixo, Irandir.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores, referente à indicação 01 do vereador Irandir Silveira Rodrigues. Não havendo mais uma discussão e também adiantar da hora também, né? Não vou prorrogar os trabalhos, porque é o último trabalho que está sendo, não vai ter hora do dia, não vai ter expressões pessoais, né? Após a hora do dia. Mas quero dizer ao vereador Irandir, parabenizar o seu trabalho, bem, e dizer que em 2004 eu tinha um assessor que morava lá na Getúlio Vargas e vinha sempre àquela rua. Aí chegou um dia, eu tenho que fazer algo para aquela rua. Então, ele até fez a indicação, o requerimento, na época, tem no meu gabinete, um pedido para que fosse recuperado, né, o calçamento. A gente já até fez o trabalho, mas talvez mais na explicação pessoal, já na explicação do seu trabalho, na justificativa, né, pedindo para que seja o calçamento ali. Espero que lá na secretaria não entenda mal e só vou mandar a resposta que o calçamento já tem há muitos anos, há mais de 20 anos. Né? Mas realmente aquela rua ali, olha, qualquer um, a gente procura sempre não passar naquela rua. Né? Invita a passar na rua porque pela a maneira, as buraqueiras que tem ali. E aí eu me lembro que foi em 2004, eu acho a justificativa na época, o prefeito Ferrari, era problema do sítio histórico, problema de, olha, esse faz, essas coisas. Isso aí, olha, realmente prejudica muito e temos que achar, eu acho que tem que achar uma maneira. Que aquela pedra de bico ali para recuperar ela não é fácil, não sei isso. Mas realmente, aquela rua ali, olha, aquele. Tem moradores assim ali, hoje tem escritório, cartório, tem muita. Aquela rua ali é uma rua larga, movimentada, e realmente merecia, né? Que fosse feito um trabalho naquela rua. Esperamos que a Vossa Excelência deseje o seu trabalho, né? Que o Executivo possa olhar com carinho, que seja que esteja aí no esse trabalho, que Vossa Excelência, que esteja no cronograma do Executivo, hoje, para que seja feito, breve aquele trabalho ali. Né? Mas, já que todos fizeram uso da palavra, botaremos em votação a indicação do vereador Irandir Silveira Rodrigues. Aqueles que concordo, permaneça como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade, requerimento, indicação 001/2022 do vereador Irandir Silveira Rodrigues. Não havendo mais trabalho, também esgotado até o horário, né? Demos por encerrada a sessão ordinária na noite de hoje e amanhã voltaremos no horário regimental, se Deus quiser. Um abraço a todos e fiquem com Deus.